Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberto a presente sessão ordinária do dia 23 de agosto de 2011. Convido o deputado Cláudio Abrantes para auxiliar nos trabalhos da mesa. Há expediente sobre a mesa, solicito o senhor secretário que faça a leitura do mesmo.
Leitura do expediente sobre a mesa. Projeto de lei, deputado Patrício. Projeto de lei, deputado Benício Tavares. Projeto de lei, deputado Patrício, que declara educador Paulo Freire, patrono da educação do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Benício Tavares, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disposição de veículos adaptados para pessoas com deficiência nas locadoras do Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Rejane Pitanga, que dispõe sobre o direito, sem qualquer prejuízo, a uma ausência anual aos homens trabalhadores do Distrito Federal para a realização de exame e controle do câncer de próstata. Projeto de lei do deputado professor Israel Batista, concede o direito de pessoas com mais de 40 anos de idade realizarem bienalmente e de maneira gratuita na rede pública de saúde do DF, exames básicos para verificação da qualidade de saúde, check-up geral. Projeto de decreto legislativo, deputada Eliana Pedrosa, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Walter Gaia Souto. Projeto de decreto legislativo, a deputada Rejane Pitanga, concede o título de cidadã honorária de Brasília, a senhora Maria de Jesus Oliveira Costa, conhecida como Tia Zélia. Temos um requerimento da deputada Rejane, um requerimento do deputado Alair Francisco, dois requerimentos da deputada Liliane Roriz, cinco requerimentos do deputado, da deputada Eliana Pedrosa, uma moção do deputado Ailton Gomes, uma indicação do deputado Rony, duas indicações do doutor Michel, duas indicações da deputada Liliane Roriz, duas indicações da deputada Luzia de Paula, três indicações da deputada Eliana Pedrosa, quatro indicações do deputado Benício Tavares, sete indicações do deputado Benedito Domingos, 19 indicações do deputado Alair Francisco e 22 indicações do deputado Joy Valle. Ata sucinta da 71ª sessão ordinária, transformada em comissão geral para debater o orçamento participativo em 18 de agosto de 2011. Senhor presidente, eu solicito a dispensa da leitura e aprovação da respectiva ata.
Dispensa a leitura e dou como lida e aprovada a ata sucinta. Questão de ordem para a deputada Rejane Pitanga.
Senhor presidente, eu queria solicitar a inclusão na pauta de uma outorga de título de cidadão honorário, estou fazendo, que está na CCJ, com prazo de emenda até o dia 28, até o dia 25. Por que, que eu estou solicitando? Eu queria pedir a compreensão dos meus pares para... É o PL 43, 2011, que concede o título de cidadão honorário, o senhor Jaci Afonso de Mello, que é um companheiro nosso, dirigente da CUT Nacional, e que nós queríamos entregar esse título na terça-feira, dia 30, que tem uma sessão solene de aniversário da Central Única dos Trabalhadores. Portanto, é uma questão de prazo. Eu solicitaria, se fosse possível, o parecer da CCJ no plenário, até porque senão nós vamos ter um problema de exiguidade de tempo. Queria fazer essa solicitação. Obrigado, senhor presidente.
Eu queria dizer para a senhora que nada obsta a gente fazer isso, mas eu queria fazer uma consulta na ordem do dia aos líderes para que nós pudéssemos fazer, mas sem problema algum. Na ordem do dia nós faremos a consulta aos líderes e aí sim nós acataremos a questão de ordem de Vossa Excelência. Dando continuidade a... Dando início ao pequeno expediente, comunicado de líder, chamo para fazer uso da palavra o deputado. Mas antes disso, o nosso presidente se encontra na casa e eu passo a presidência desta sessão ao excelentíssimo senhor deputado Patrício.
Pode continuar, que eu estou saindo já. Faz Fica vezes, sentadinho aí.
Faz favor, faça questão que o senhor sente aí e assuma.
Dando continuidade, então, ao pequeno expediente, passamos as palavras ao comunicado de líder. Deputado Wellington Luiz, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra pelo bloco? Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu tive a oportunidade, senhor presidente, de participar hoje pela manhã de um importante evento promovido pelo SEBRAE do Distrito Federal, ali no Conselho Nacional de Contabilistas. Por que da importância desse evento? É o lançamento da Feira do Empreendedor do Distrito Federal, que irá acontecer aqui em Brasília entre os dias 5 e 8 de outubro desse ano. Portanto, deputado Evandro Galo, é um momento fundamental, um momento importante para o desenvolvimento do Distrito Federal. Serão cerca de... Está previsto, foi feito lá o comunicado de que cerca de 100 empresas do Distrito Federal e de fora do Distrito Federal estarão participando dessa feira. É uma feira que alavanca a oportunidade de negócios no Distrito Federal, geração de emprego. Lá nós tivemos a presença do governador Agnello Queiroz, que fez uma excelente exposição, colocando o posicionamento do Distrito Federal com relação ao desenvolvimento. Tinham autoridades de outros estados, importante a presença do jogador Raí, que fez uma palestra, né, uma excelente palestra, por sinal. O governador falava naquela oportunidade da importância do Estádio Nacional de Brasília, e que eu vou apresentar um projeto nessa casa, Estádio Nacional de Brasília, mantendo o nome do Mané Garrincha, ou seja, Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha. Uma homenagem àquele jogador tão importante para o desporto nacional, para o esporte brasileiro. E o governador mostrava de que o Estádio Nacional, Mané Garrincha, ele não é um campo de futebol, deputada Garcia Maia. As palavras do governador... Isso é importante que seja ressaltado para que a sociedade de Brasília tome conhecimento, porque, de repente, as pessoas estão imaginando que o Estádio Nacional de Brasília é um campo de futebol, e não é. O governador dizia lá nas suas palavras, e retratou isso muito bem, de que o Estádio Nacional de Brasília é uma arena multiuso que vai servir até para jogar bola, né? Mas não é o ponto primordial, preponderante, não é a questão do estádio de futebol. Isso ficou muito claro nas palavras do governador e foi muito importante ouvir do próprio governador esse posicionamento. Ali nós teremos de tudo. Nós teremos restaurantes, nós teremos salões para convenções, né, salões de eventos. Enfim, é uma verdadeira arena multiuso. O governador dizia que aquele complexo esportivo ali, deputado Evandro Galo, ele vai servir para atividade de 24 horas. Portanto, e depois, na palavra do Raí, as palavras do Raí, que ficou muito animado com a exposição feita pelo governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, o Raí dava o exemplo de um camarote que ele tem lá no estádio do São Paulo, não é? Do Morumbi.
E ele dizia que o camarote dele, que ele chama de sala raí, ele hoje não é, serve para uma série de eventos, de palestras, de todo tipo de atividades, deputado Chico Leite. E o Raí dizia que esse pequeno espaço dele, ele hoje emprega até 30 pessoas. Portanto, o Raí saiu assim com a ideia do desenvolvimento que está chegando ao Distrito Federal, as oportunidades que o Distrito Federal está tendo e que nós, brasileiros, precisamos ter orgulho do que está sendo feito aqui no Distrito Federal, do que está sendo feito aqui na capital da República. A palestra que o Raí fez, né, a primeira vez que eu tive a oportunidade de ouvi-lo, é uma palestra, assim, deputada Liliane, que anima a gente. Quer dizer, o Raí, ele é filho de um cearense, de uma paraense, e que ele dizia, deputada Liliane, que a mãe dele... E ele dava conta de que o pai dele não teve oportunidade de estudar. Entretanto, o Raí dizia lá que ele saiu comprando livros por conta dele e tudo, e depois ele se tornou advogado da cidade de Tomé Açu, lá no Pará. Advogado, que era o tempo que advogado precisava de diploma, ele advogou lá em Tomé Açu. Não é? E o Raí dizia também de que o pai dele passou num concurso para fiscal federal, sem ter diploma, e era um eficiente, um dos melhores fiscais federais que a gente tinha. Portanto, eu fui lá para ficar alguns minutos e terminei ficando a manhã inteira. Saí de lá meio-dia, realmente muito animado, realmente é muito gostoso, né, ouvir o que eu ouvi na manhã de hoje, tanto as palavras do governador Guinaldo Queiroz, mas também as palavras do Raí. Eu concedo a parte à deputada Liliane. Vossa Excelência pediu uma parte?
Pelo amor de Deus, mestre. Senhor presidente, deputado Chico Vigilante, semana passada eu me manifestei com relação à questão do nome, e eu disse aqui, alguns colegas me apoiaram no sentido de manter o nome, Mané Garrincha. Eu já protocolei esse pedido, pode ser nós juntamente com o senhor, que aumenta mais a minha força, na força desta casa e de Brasília também, de permanecer o nome, estádio, pode ser internacional, Mané Garrincha, que hoje virou uma referência, né? Todo mundo que passa, vai lá ao lado do Mané Garrincha. E fora que eles, Mané Garrincha, esse grande jogador, que é um jogador do século, assim como o Pelé, é um grande orgulho para os brasileiros. Então, foi muito bom que o senhor entrou também nessa luta para manter o nome do estádio de Mané Garrincha. Muito obrigada.
Vossa Excelência pode contar com o meu apoio. E eu fiquei, deputada Liliane, assim, muito gratificado com o que eu ouvi hoje, porque as pessoas estão tendo uma noção errada do que vai ser o Mané Garrincha. Dizia hoje o governador Agnello Queiroz de que nós, e isso é verdade, nós temos muita dificuldade de promover grandes eventos aqui no Distrito Federal, porque geralmente os shows acontecem ali no estacionamento. E eles irão acontecer daqui para frente dentro da arena multiuso, né? Lá do Estádio Nacional Mané Garrincha. Portanto, é realmente um momento muito importante. E eu quero, nessa tarde de hoje, dizer que para mim foi prazeroso estar hoje na abertura desse evento do SEBRAE. SEBRAE, que é tão bem presidido aqui pelo nosso amigo, um companheiro, um parceiro, que é o sobrinho, né? Tem feito um trabalho extraordinário, pelo superintendente, o Valdir, enfim, que estão indo no caminho certo, né? Portanto, eu acredito que no dia da feira, deputado Olaí Francisco, todos nós estaremos lá. Vai ser no centro de convenções, serão 5 dias de feira do empreendedor no Distrito Federal. Um momento, eles estão avaliando que irá girar em torno de 22 milhões os negócios que acontecerão nesses 5 dias, né, de feira. E creio que todos nós, aqui da Câmara Legislativa, precisamos dar apoio para esse evento promovido pelo SEBRAE do Distrito Federal. Concedo a parte a Vossa Excelência.
Deputado, é só para dizer aqui, eu quero ser testemunha desse fato, que o Mané Garrincha continue com o Mané Garrincha, porque o dia que a deputada solicitou uma questão de ordem para falar nessa questão, eu estava bem ali, junto aos nossos assessores. E a maioria deles diz que não via motivo nenhum para o nosso Mané Garrincha não ser o Mané Garrincha. E, sargente, aí eu comecei a pensar, eu fui atrás da história. Aí eu peguei uns filmes antigos. Aí eu estava percebendo que o Garrincha vinha, fazia jogada, tal, tal, tocava para o Pelé e o Pelé fazia o gol. O craque é o Mané Garrincha. Era o grande homem do momento. O Pelé era o homem de sorte, só encostava. Então, mais uma vez, nós estamos fazendo justiça. E esse estádio que é tradicional, né? Estádio Mané Garrincha. Então, de fato, Vossa Excelência, que é um homem que ouve as pessoas, aí só fez, sim, um gol de prata também, como líder do PT, como homem forte do governo, em ouvir a reivindicação de uma nobre deputada, que preocupada, que foi Liliane Roriz, trouxe o tema para cá, só segurou a bandeira, e nós vamos trabalhar junto com todos aqui, para que a gente mantenha o nome Mané Garrincha. Então, Vossa Excelência está de parabéns, nota 10, e eu vou dar nota 100 aqui para Liliane, que trouxe a ideia, e o senhor acabou. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Olaí. Eu quero agradecer os apartes e dizer, deputado Vaznia, que essa feira de empreendedores do Distrito Federal vai ser um momento importante, um momento muito rico da nossa cidade, e creio que nós, deputados distritais, a feira terá todo o apoio do Executivo, na pessoa do nosso companheiro Agnello Queiroz, que esteve lá. Agnello teve até que, demorou que ainda até perdeu o avião, né, para a viagem que ele estava indo para o Rio de Janeiro. Nesse momento ele está lá reunido com Oscar Niemeyer, né, portanto é importante a visita que está sendo feita pelo chefe do governo do Distrito Federal ao criador, ao pai de Brasília, que é Oscar Niemeyer. Né? Portanto, fica aqui o nosso registro. Muito obrigado ao nosso presidente Michel.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, passamos a palavra ao deputado...
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem.
Senhor presidente, fazer um rápido registro. A ausência do deputado Rony se deve à perda de um familiar próximo, muito querido dele, que é seu tio, o que o obrigou a viajar a Belo Horizonte. Ele me ligou hoje no sentido de justificar nas comissões a sua ausência, e eu gostaria de registrar aqui no plenário da casa a ausência do deputado em função do falecimento do seu ente familiar. Muito obrigado, senhor presidente. Só para complementar, senhor presidente, e também registrar a nossa solidariedade ao deputado nesse momento difícil, o qual recentemente, inclusive, havia perdido a senhora, sua mãe. Portanto, nossas condolências, e tenho certeza que esse é o sentimento de todos os colegas parlamentares. Muito obrigado.
Dando continuidade, depois da questão de ordem, que é justificável a ausência do nosso nobre deputado Rony Neme, damos continuidade, então, professor Israel Batista, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra?
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas. Boa tarde a todos os presentes, à imprensa. Hoje eu quero falar sobre a situação dos concursos públicos e das pessoas que passaram no concurso e ainda não foram chamados. Primeiro, elogiar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou a obrigatoriedade de convocação de todos os aprovados em concurso público dentro das vagas previstas em edital. Isso é muito justo, não é aceitável que as pessoas que fazem concurso continuem tendo os seus sonhos roubados e os seus direitos roubados. São pessoas que se preparam muito, que dedicam parte considerável de sua vida a essa preparação. Com a decisão do STF, cerca de 80 mil brasileiros vão ser beneficiados. E é uma decisão é muito importante porque parte do princípio de que candidato aprovado tem que ser servidor público nomeado, ou seja, a aprovação gera a expectativa de direito. Então, o STF entendeu assim, assim também entendo eu. Hoje o que existe é a indústria das empresas produtoras de concurso público, que podem inclusive fazer concursos públicos para cadastro reserva, o que é o fim do mundo. Quer dizer, na verdade você cria um cadastro reserva com milhares de vagas, né? Esse cadastro reserva não obriga o governo a chamar ninguém, e essas empresas produtoras de concurso ganham fortunas com a expectativa das pessoas, com a esperança das pessoas. Então, não é possível que nós permitamos uma coisa dessas. Uma parte ao companheiro deputado Chico Leite.
Deputado Israel, uma luta desde 2004, Vossa Excelência lembra desse debate? Vossa Excelência participou desse debate? Quando fazia a política estudantil, né? A política em favor de todo aquele corpo de pessoas que queriam um lugar ao sol, licitamente, sem precisar dos velhos apadrinhamentos. E nós fazíamos essa luta pelo princípio da motivação. Se se faz o concurso, é porque precisa de gente para trabalhar no serviço público. Se se declara o número de vagas, é porque precisa exatamente daquele número de pessoas. Não pode ficar à discrição desse ou daquele administrador. Ora, e se se faz o concurso, já se faz sabendo que vai preencher aquele número de vagas. Isso é princípio geral de direito. Quem o faz, faz pelo coletivo. Não faz pelo seu capricho, pela sua vontade pessoal. Porque também o contribuinte que paga, aceita pagar por esse motivo. Ora, a nossa luta culminou com o projeto de 2005. Ainda em 2005, me lembrava o consultor Willemann, a nossa luta aqui, aquela ocasião, com o doutor Isaac, hoje procurador-geral do Banco Central, com toda a nossa turma da consultoria legislativa, hoje aqui na casa. E veja que o STJ já tinha uma primeira decisão bem afastada, de 2002, para agora, anos depois, o Supremo consolidar e dar em toda a imprensa nacional. Podemos ser, essa casa pode ser pioneira, quero lembrar do deputado Paulo Tadeu, hoje secretário de governo, quero lembrar do deputado Peniel Pacheco, ex-deputado, porque é importante fazer justiça. Aqueles que naquela ocasião lutavam bravamente para que isso se transformasse em realidade. Hoje é uma realidade para os nossos rapazes, nossas moças, né? Para os nossos meninos, nossas meninas que estão em busca de um lugar ao sol, licitamente, sem precisar vestir nem amarelo, nem azul, nem verde, nem o que seja, né? Exclusivamente pelo seu mérito e pela sua luta. Então, estamos todos de parabéns, nós que queremos um país diferente. Mas é preciso dizer que aquela luta é hercúlea, não é de um só, nunca foi, foi de todos, né? Todos os professores, estudantes que fizeram a sua luta, e fundamentalmente traz benefícios também a todos e a todas. Nós não podemos esquecer. E essa casa, que já foi chamada de tantos adjetivos, né, fora pioneira em todo o Brasil. Eu andei pelo Brasil fazendo debate e palestra sobre o tema. Queria fazer essa referência e dizer como Vossa Excelência foi e tem sido importante nessa luta.
Deputado, é uma parte só. Aqui, o presidente.
Pois não, senhor presidente.
Eu queria só corroborar com o senhor e parabenizar por esta iniciativa realmente dos concursos. E falo isso também com conhecimento de cadeira, porque não tenho a proficiência de Vossa Excelência em cursinho, mas eu também sou professor de cursinho, e vejo que nós temos uma fábrica de fazer dinheiro, que são os concursos públicos. Fábrica de fazer dinheiro. Digo isso porque certo dia me deparei com um concurso que não tinha vagas, tinha cadastro de reserva. Isso é o maior absurdo que eu já vi na face da Terra. O indivíduo abriu um concurso que não tem nem vaga, nenhuma vaga tinha, só tinha cadastro de reserva. É brincar com o ser humano, é brincar com aqueles mais necessitados, digamos assim. Inclusive, nós estamos aí agora até com um projeto aqui para que no Distrito Federal isso não ocorra mais. Nós não podemos aceitar cadastro de reserva sem ter vagas. E não podemos também aceitar cadastro de reserva sem dizer o número específico de vagas no concurso. Isso é uma forma de burlar a própria lei.
O senhor pode ter certeza. Conversando com um colega outro dia, ele me disse: não, mas você é louco, o pessoal é doido com cadastro de reserva. Só é doido com cadastro de reserva quem não entende as maracutaias que tem dentro do cadastro de reserva. Pelo menos eu penso assim. A deputada Regiane, que é uma educadora, também sabe como é que se pode abrir um concurso só para cadastro de reserva. Isso me chama arrecadação de dinheiro. Fábrica de fazer dinheiro. É brincar com a boa vontade do povo. Então eu digo que não só aqueles que fizeram concurso e que passaram têm que ser chamados, mas essa questão do cadastro de reserva, pelo menos no Distrito Federal, ela tem que ser revista. Tem que ter uma fórmula que a gente saiba o que é o cadastro de reserva realmente. Porque é muito simples. Eu abri um concurso, tenho arrecadar as pessoas chegarem e fazerem o concurso e aí o cadastro de reserva. Esquece, o senhor falou bem. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por essa iniciativa de trazer em plenário esse debate e queria conclamar os nossos pares aqui para que olhassem essa questão, porque a situação é muito difícil dos concursando, viu? Né? E a gente, quando dá aula, a gente ainda diz lá, não é estudar para passar, é estudar até passar. Então, você veja a dificuldade que é. Se o indivíduo estuda para passar e não passa, e aquele que estuda até passar e passa no cadastro de reserva, brincadeira, hein? Então eu quero parabenizar a Vossa Excelência, essa é uma parte, muito obrigado.
Muito obrigado, senhor presidente. Mas Chico, Chico, para de papo aí, Chico. Essa frase aqui foi muito importante, ó. Não há por que fazer novos concursos se podemos chamar o já aprovado. Sabe quem disse isso? Sabe quem falou? O Denilson. Denilson Bento da Costa, nosso secretário de Administração Pública. Então o governo está tomando juízo. Isso é muito bom, né? Porque é preciso que o GDF compreenda isso. Eu fiquei muito feliz quando eu ouvi o secretário Denilson dizer isso. Ele está de parabéns. Isso é um avanço no nosso país. O concurso público precisa se estabelecer definitivamente como a principal forma de acesso ao serviço público. Mas é claro que a decisão do STF, ela ainda permite o concurso com cadastro reserva, desde que se especifiquem as vagas que serão imediatamente preenchidas. Isso eu não vejo como grande problema, o problema é fazer um concurso para o cadastro reserva. Alguns argumentam que a decisão do STF vai diminuir o número de vagas oferecidas, mas se diminuírem o número de vagas e garantirem a posse, para mim já é um grande avanço, porque aí o candidato presta concurso sabendo realmente quais as condições de concorrência, né? Agora, mais que tudo isso, e aí eu gostei muito da parte do deputado Chico, não adianta a gente, nós legisladores, esperarmos a decisão da justiça. É preciso que a gente se interesse pelo assunto e tome as providências. E é por isso que eu quero conclamar os colegas a apoiarem a Lei Geral dos Concursos Públicos, que deve chegar a essa casa. Ontem eu estive na Secretaria de Administração Pública, já numa terceira visita com a Secretaria, as anteriores com o próprio secretário, para ver em que pé estava essa situação. Fiquei muito feliz, já está para vir para cá esse projeto de lei. Nós fizemos aqui uma audiência pública. Muitos de vocês participaram dessa audiência pública, que teve aqui as associações representativas desses setores. E nessa audiência pública nós tiramos uma série de propostas, e essas propostas nós enviamos à Secretaria de Planejamento, à Secretaria de Administração, e ela aceitou essas propostas. Então, essa lei, Chico, está sendo feita muito democraticamente. Eu estou feliz por isso. Essa lei, ela vai, primeiramente, acabar com o cadastro reserva sem a especificação do número de vagas a serem imediatamente preenchidas. Ela vai obrigar a que haja uma antecedência mínima de 120 dias entre o lançamento do edital e a realização da primeira prova. Ela vai obrigar a uma publicação da bibliografia utilizada pela banca examinadora. Isso tudo moraliza os concursos públicos. Isso tudo é muito importante. Ainda mais se nós nos lembrarmos que Brasília será a primeira unidade federativa a ter uma lei que regule os concursos públicos, e nada mais justo que a capital do Brasil, capital dos concursandos, não é? Seja também a primeira unidade federativa a ter uma lei geral. Creio que o governador Agnello entra para a história com isso, e essa Câmara entra para a história como um poder legislativo que cumpre os seus deveres e que realmente trata de assuntos relevantes para a sociedade. E não vejo assunto mais relevante do que esse. Hoje o concursando tem até um status importante na sociedade, mesmo que não trabalhe, o jovem, quando diz que é concursando, todo mundo respeita, que ele está num projeto sério, não é? E é assim mesmo que tem que ser, porque o serviço público é coisa séria. Então, eu peço a todos que apoiem. O deputado Chico Leite tem trabalhado nesse projeto há alguns anos. Eu já estou aqui com ele antes de ser deputado discutindo esse assunto e agora que eu virei deputado, eu somei forças com ele. E vai para frente, não vai, Chico? Vai chegar nessa casa e nós vamos aprovar e o DF vai ser a primeira unidade da federação a ter uma lei de concurso público. E eu estive lá na Secretaria de Administração, já me disseram que o governo federal quer saber da lei também para implantar. Então a gente tem que aprovar logo, antes que a gente perca a precedência disso. Gente, muito obrigado. Esse era o meu pronunciamento de líder.
Não resta dúvida, um bom pronunciamento, mas saiba o senhor que o concursando é respeitado, inclusive pelos donos dos cursinhos que estão ficando ricos, né? Pode ter certeza disso. Dando continuidade ao comunidade do líder. Deputada Garcia Almaia, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra pelo bloco PMDB, PSL, PT do B e PSC, né? PTC. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Tá
certo. Senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, quero comunicar ao plenário que estou distribuindo o PPA e o parecer preliminar que foi aprovado hoje na comissão de Economia, Orçamento e Finanças, através de um CD. Nesse PPA, deputado Chico Leite, nesse parecer a gente faz uma análise de toda a projeção orçamentária do governo para os próximos 4 anos. Existem coisas boas, o último PPA foi 84 bilhões, esse agora é de 113,6. É um crescimento significativo. Tem coisas boas e tem coisas preocupantes também. Nós temos a prioridade da área de saúde, onde está prevista a construção de hospitais no Recanto, das EMAs, no Gama e um hospital em São Sebastião. Mas, ao mesmo tempo, há uma preocupação muito grande, aí está aqui o líder do PT e o líder do governo, no que diz respeito, é lamentável que o deputado Joey Vale não esteja aqui, no que diz respeito ao desenvolvimento agrícola, com apenas 175 milhões. E há também uma preocupação, porque recentemente essa Câmara aprovou um projeto que acaba o programa do leite. Acaba que eu disse que o governo não vai mais fornecer o leite diretamente para as crianças. E se foi dado um prazo de 120 dias... para que se ache uma solução, deputado Chico, vigilante. E estão se falando em criar um cartão. Nós sabemos que esses cartões, muitas das vezes, servem para o sujeito tomar cachaça ou fazer uma outra coisa, porque a criança vai ficar sem o leite. Então, dentro desse prazo de regulamentação, e não é minha base eleitoral, eu não tive voto em área rural, tá certo? Aqui do Distrito Federal, nessa área de desenvolvimento rural, mas muitos têm ligado reclamando de que nós aprovamos na comissão, e foi aprovado também aqui, a extinção do fornecimento desse leite, o que desemprega mais de 1.000 pessoas imediatamente. E a preocupação também de fornecer o cartão é porque o cartão, o sujeito pode até adquirir o leite, que eu acho difícil para a criança. Provavelmente ele vai pegar aquele cartão e vai trocar em outra coisa que não seja o leite para a criança. É porque pode ser fornecido leite de grandes representantes aí de fora, matando praticamente a criação, a pecuária aqui de dentro do Distrito Federal. Conversei com o deputado Joey Vale, disse que tem algumas anomalias, mas não justifica o fato de algumas deformidades a se fazer essa extinção direta. Inclusive, aproveitei para visitar a Copas, que é uma cooperativa em São Sebastião, que tem capacidade de transformar até 30 mil litros, mas
transforma... Peço uma parte ao Vossa Excelência, deputado Garcial.
Pois não, deputado.
Estou aqui ouvindo com muita atenção o pronunciamento de Vossa Excelência. Vossa Excelência chamou a atenção de um ponto que é... Essa base eleitoral nem sequer está comigo. Acho importante um dado a ser dito aqui, é que essa base é de crianças que não votam, e por isso que tem que ser uma causa de todos.
Certo.
O leite, esse leite, vai para as crianças. É bom que se diga que o primeiro programa de leite criado no Brasil foi pelo nosso presidente Sarney. E foi importante naquele momento. Portanto, eu acredito que existem problemas no programa, existe, vamos corrigi-los, mas vamos mantê-lo, porque é importante você manter, dando incentivo à produção local, para que nós tenhamos mais e mais produtores rurais no campo, produzindo com o negócio agropecuário, produzindo leite. Porque além do leite que eles vendem para as crianças, você pega, eu conheço muito bem aquela bacia leiteira ali de Curralinhos, não é? Até porque o meu primeiro contato com eles foi quando não tinha energia lá, foi na época do governo do professor Gustavo Buarque, nós conseguimos colocar energia naquela região e depois desenvolvemos, através do Banco do Brasil, a bacia leiteira lá do Curralinhos, né? E que hoje você verifica, aquelas pessoas que vivem ali hoje têm um outro padrão de vida, de camponeses, né? De trabalhadores, de produtores rurais, mas vivendo com a maior dignidade. Portanto, nós temos esses 120 dias, eu creio que essa Câmara Legislativa tem a obrigação de se debruçar sobre essa regulamentação para que a gente possa manter esse programa, porque ele é importante. Acaba de chegar aqui no plenário o deputado Joey Vale, né, que, pelo que eu sei, é produtor de leite há muito tempo. Conversava com ele outro dia, ele me dizia, né, inclusive de leite orgânico, né, que é importante, portanto, é uma pessoa interessada, uma pessoa que conhece e que eu acredito que tem muito a contribuir, tem muito, e eu quero aqui dizer, deputada Garcial, parabenizar a Vossa Excelência por trazer essa preocupação, mas dizer que eu aqui, nesse plenário, nesse tema, serei um seguidor do deputado Joey Vale. É o que a gente conseguir construir juntos, nós vamos implementar. E eu creio que a posição, o pensamento do deputado Joey Vale é desses 120 dias a gente encontrar uma solução para esse programa que é bom. Tem que corrigir para melhorá-lo, né? Tem que ficar melhor ainda, mas ele já é um programa bom e que ele precisa ser melhorado bastante. Portanto, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por levantar esse tema. E tenha certeza, é um tema que envolve a todos nós, porque ele envolve crianças, que tem muitas vezes naquele leite o seu único alimento.
Eu solicito uma parte, nobre deputado.
Eu quero... Só um instantinho, deputado Joey Vale. Eu quero agradecer a Vossa Excelência. Eu acho, pela liderança e pelo poder que Vossa Excelência tem, e pela história de vida que Vossa Excelência tem, como nordestino sofrido, está certo que sabe a importância dessa alimentação. Eu quero agradecer a Vossa Excelência pela parte concedida, está certo? E me deixa mais confortável em saber que Vossa Excelência, como líder do partido, está certo? Possa nos ajudar, porque a grande preocupação, só um instante, deputado Joey Vale, é que burocratas, que às vezes só conhecem uma vaca quando olham uma revista, façam opção pelo o método mais simples, né? E às vezes, nesse programa do leite, não é uma prerrogativa aqui de Brasília, há muitas deformações, há utilização política dele. Mas é como Vossa Excelência falou, esse partido é o partido das crianças. E a grande preocupação nossa é que esses cartões virem motivo para se comprar qualquer coisa, menos o leite para as crianças. Concedo a palavra ao deputado Joey Vale.
Obrigado, deputado Garcial. Eu quero dizer que a gente fica muito satisfeito de que a casa tome esse rumo no sentido de garantirmos a continuidade do que é bom, né? Só esclarecendo, deputado Garcial Maia, é que esse programa é um programa que foi criado, se eu não me engano, em 98. É um programa que a gente lutou, sempre lutou para isso, né? embora eu nunca tenha participado dele enquanto produtor, eu não tenho nenhuma relação de entrega de leite para o governo, nunca tive, né? Não tenho essa ideia, eu vejo pontos muito positivos nele. Em todos os estados houve um fomento à pecuária leiteira a partir do programa, porque ele tem dois lados. O lado de melhorar a segurança alimentar na cidade, e aí a gente atende na cidade as pessoas, as crianças, com leite e pão. E o outro lado de fazer o fomento à produção, que aí é a área rural. Então, a princípio, eu tenho um cliente, que é a cidade, que consome o leite e o pão, e tenho um produtor, que é o campo, que trabalha a produção. E o programa atende os dois. No campo, dando certeza de venda, certeza da entrega, num preço justo, calculado para fomentar a atividade leiteira, e aí empregar no campo, melhorar a tecnologia, assistência técnica, trabalhar a parte de gestão dos pequenos produtores de leite e fomentar uma bacia leiteira que é fundamental para o Distrito Federal. E, por outro lado, na cidade, trabalhar a questão nutricional e segurança alimentar da população mais carente. Então, o programa é perfeito nesta visão. Mas quando ele vai para o campo, as deformações acontecem, o que é natural, o senhor já colocou aí. E o que nós temos visto ao longo do tempo é que este programa, mesmo com investimento forte do governo, a nível de campo, porque eu falei que são dois programas dentro de um só, né? Mas a nível de campo, ele diminuiu a bacia leiteira do Distrito Federal. Se nós pegarmos um recorte de antes do programa e pegarmos um recorte depois do programa, nós percebemos claramente que a atividade leiteira teve um processo de definhamento aqui. Explicar é o que nós estamos tentando explicar. Por quê? Se eu invisto 100 mil, 150 mil reais por dia num programa como esse, que a princípio chega na ponta, no produtor de leite, que é aquele que está puxando nos peitos da vaca lá na ponta, quem sabe a dificuldade e como é difícil fazer isso, ele deveria, já que ele está atendendo a outra ponta, que é servir de segurança alimentar, servir leite para as crianças, servir pão, ele deveria também atender a classe produtiva a qual se destina. Então, esse desvio é que está sendo trabalhado para que a gente consiga, revisitando o programa, revisitando esse trabalho, através da questão tecnológica, através da visão dos produtores, consiga recolocar no trilho o processo. Nesse meio tempo, vem a lei, que acaba, tira o decreto, então a vida útil do programa é dia 6 de novembro. 6 de novembro. Então, se procura, neste momento, e aí eu tenho, já falei com Vossa Excelência, que tem essa sensibilidade de estar junto, porque conhece também da matéria, para que a gente possa reeditar esse decreto, mas fazendo as correções necessárias, não, logicamente, na questão do atendimento ao cliente com o leite e com o pão, mas para que o programa fomente efetivamente, fazendo com que haja um alargamento dessa bacia leiteira aqui. Tá certo? Então, eu queria pedir ajuda, o deputado Chico Vigilante já colocou. A gente tem acompanhado esse programa desde o seu nascedouro, porque nós tínhamos feito a sugestão ainda no governo Cristóvão para que ele fosse criado. Tá certo? Então, a gente tem todos os dados estatísticos necessários para buscarmos o melhor caminho, entendendo que temos a Copas, que é uma cooperativa que tem DAP jurídica, quer dizer, ela é composta principalmente de produtores familiares, e que o leite irriga justamente a questão da agricultura familiar, melhorando a qualidade de vida no campo desses produtores. Ele emprega e dá qualidade de vida para essas pessoas. Então, que nós não podemos deixar isso perecer no sentido de melhorar a qualidade de vida desses produtores familiares no campo. Agora, efetivamente, como estava, não podia ficar. Porque não se é possível fazer a fiscalização do processo. Então, a entrega, ela estava começando a ficar muito deturpada pela falta de capacidade da fiscalização. E aí eu concordo com Vossa Senhoria mais uma vez. Nós não podemos, porque não dou conta de fiscalizar, acabar. Não está certo isso também. Mas eu quero pedir a ajuda de todos os parlamentares, a deputada Helena Pedrosa, que tem uma experiência grande nessa área, foi secretária nessa área, deputado Chico Vigilante, todos os parlamentares, o senhor, que tem uma experiência muito grande nisso, para que conjuntamente essa casa possa, aí sim, revisitando o programa, reclassificando, reconduzindo o processo, que esse programa, que tão bom parece, né, e que tanto ajudou outros estados, possa ser efetivo no nosso estado. Quero lhe agradecer e me desculpar pelo alongamento da conversa.
Deputado Adiancel. Uma parte, por favor.
Pois não, deputado Alay.
Deputado Adiancel, Vossa Excelência traz um tema aqui para este parlamento da suma importância, por dois motivos. Primeiro, a questão do leite que chega diretamente à criança. O segundo ponto é o ponto do produtor. Eu não vou usar a palavra aqui como produtor rural. Vou usar a palavra aqui como parlamentar. Parlamentar que conhece os cidadãos, que prestava serviço para o governo e que está sendo ameaçado. Essa atitude tomada, essa lei aprovada, ela é um retrocesso. Ela é um retrocesso porque o produtor, ele tinha a garantia do governo do Distrito Federal, a compra do seu produto, e tinha a garantia do preço mínimo. O produtor estava feliz. E o produtor agora se sente ameaçado. O produtor estava tão feliz que outros segmentos, deputado Jorge Vale, exemplos das frutas produzidas aqui no Intra, o exemplo do morango e etc, etc, já estava fazendo um trabalho para tentar também vender diretamente para o governo do Distrito Federal. E aí bateu esse carro. Esse carro veio lá, bateu, e a gente foi lá e acabou de matar o paciente em vez de socorrer. Porque essa lei que nós aprovamos aqui dentro desse parlamento foi um retrocesso. Retrocesso. Porque quando você tira direitos adquiridos, quando você tira um segmento que está feliz e toma atitudes que volta para trás, é um retrocesso. E mais uma vez foi no mutirão. No mutirão do final do dia, no mutirão do final das votações, nós, infelizmente, passamos despercebido e votamos uma lei que retrai o direito adquirido, retrai a vontade dos produtores rurais. E Vossa Excelência traz um tema aqui muito importante. E aí vem o nobre deputado Jorge Vale, que é um nosso parceiro, é nosso amigo. Eu vou sugerir a ele que é em novembro, para entrar isso em debate, a matéria ser concluída. Então, o que, é que nós poderíamos fazer ainda? Fazer uma audiência pública. Vamos trazer os produtores rurais aqui para dentro e saber deles se eles de fato estão felizes ou se essa nova lei que vai entrar em vigor, agora em novembro, esses cartões de crédito, em vez de vender direto, se vai ser mais vantajoso para ele, porque nós temos que ficar do lado do produtor do Distrito Federal. E aí, deputado Jorge Vale, eu estou do seu lado, você sabe que eu sou seu amigo, mas eu estou mais é do lado do produtor. E eu sei que Vossa Excelência não quer e não aceita que o seu companheiro, que é o produtor, que tem lá uma vaquinha, tem lá um alqueiro de terra, que faz o seu pequeno negócio, seja prejudicado. Então, juntando todos nós aqui, junto com o deputado Adiancel, que traz um tema para cá de suma importância para a gente debater e fazer aí o que for preciso para corrigir essa tombada desse carro e a gente ainda salvar esses passageiros.
Deputada Gaciel Maia, também se me permite uma
pois parte. Não, pois não, deputada Helena.
Não poderia ser diferente esse assunto ser trazido à baila hoje nesse plenário por Vossa Excelência, que tem conduzido com extrema dedicação o seu mandato e tem dado à frente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças provas da importância de um trabalho profundo, de um trabalho isento, de um trabalho que é de resultado para a sociedade do Distrito Federal. Eu falaria especialmente para o nosso colega Joey Vale, para todos, enfim, mas especialmente para o deputado Joey Vale. Esse era um programa que era tocado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda, enquanto fui secretária. E essa questão da fiscalização dos produtores de leite, Nós não tínhamos dentro da secretaria nenhuma condição mesmo, porque não tínhamos ninguém com esse perfil de fiscal, e principalmente dentro da área rural. Por conta disso, na nossa gestão, uma coisa que não é usual, nós transferimos o acompanhamento deste programa e a gestão deste programa para a Secretaria de Agricultura. Porque a Secretaria de Agricultura, com os fiscais que tem e com a missão de percorrer a área rural, pudesse fazer melhor esse acompanhamento. Também nessa época, nessa mesma época, foi votado o projeto de lei que eliminava, como acontece em outros estados, o processo licitatório, desde que fosse garantido que essas compras seriam feitas direta com o pequeno produtor, ajudando então a fixação do homem ao campo, ajudando a melhoria das propriedades, quer dizer, você mantendo esse cinturão verde em torno de Brasília que se alastrava cada vez mais a área urbana. E isso foi feito. A parte que é importante destacar é que o governador Arruda, ele colocou como princípio substituir o leite pelo cartão. Se forem procurar nas páginas dos jornais da época, veremos que várias vezes foi anunciado. Mas a verificação das famílias, da situação das famílias, de que o cartão não garantia que as crianças, que os idosos continuassem a receber o leite, uma alimentação mínima, mas fundamental para o crescimento daquelas crianças, nos fez retroceder dentro desse processo. Ademais, nós estaríamos também ajudando, né, esses pequenos produtores, a exemplo do que é feito no próprio programa federal também, que, de aquisição de leite direto do produtor. Então, eu parabenizo Vossa Excelência por trazer esse assunto hoje aqui a este plenário, e que o governo do Distrito Federal ele possa procurar naquilo que está registrado de história para ver que essa já foi uma intenção que veio com essa marca de modernidade, mas que nós vimos que nós não atingiríamos o objetivo maior, que é de garantir uma maior segurança alimentar, principalmente para as crianças, para os idosos, para as pessoas portadoras de deficiências crônicas. Então, é nesse sentido que a gente faz o alerta aí para o governo, porque a gente estuda história para que a gente possa encurtar caminhos e não repetir erros. Que o governo possa ver, então, o que há de história no passado, porque essa já foi uma tentativa, e uma tentativa que não logrou êxito, porque seria em prejuízo das crianças, dos idosos, principalmente, e dos portadores de deficiências crônicas. Muito obrigada.
Eu agradeço a parte do deputado Alair Francisco e da deputada Eliana Pedrosa. Quero também dizer para os colegas que chegaram depois que eu estava falando sobre o parecer preliminar do PPA e que tinha boas notícias, como a construção dos hospitais do Recanto, do Gama e de São Sebastião, mas que também trazia essa preocupação no que diz respeito a esse desenvolvimento agrícola, principalmente com esse problema acontecido no programa do leite. Eu acho que o deputado Joy Valle, mais expert do que qualquer um de nós, tem autoridade. Eu só pedi ajuda ao deputado Chico Vigilante, ao deputado Vasni e à base, porque nós invertemos, nós tínhamos que ter uma solução para depois extinguirmos. Porque nós sabemos que quem produz 50 litros de leite por dia não vai aguentar passar 2-3 meses sem vender, ele vai vender. Nós vamos fazer um extermínio da pecuária de Brasília, se chegar dia 5 e nós passarmos 2-3 meses para achar uma solução para esse problema. Vai ser um extermínio total da criação de leite em Brasília. E não é isso que o governador Agnello quer. Não é isso que essa Câmara quer. Não é só o problema do fomento da agricultura e da pecuária. É o problema, conforme o deputado Chico Vigilante falou, é o problema das crianças. Porque a simplicidade do cartão, esse cartão pode servir para qualquer coisa, menos para comprar leite. Pode ser para o sujeito comprar cachaça, para o sujeito pagar a conta. A maioria dos cartões, o cara vai lá na padaria, aí o cartão vale 100, ele, para receber o dinheiro, ele vende por 40, por 50. E o menino, a criança que vai precisar do leite. Então, eu não quero me alongar nesse pronunciamento, porque eu estou muito, bastante confiante é que o governo nos ajudando busca uma solução. Eu só acho que nós invertemos. Nós, ao invés de buscar uma solução para aperfeiçoar o programa, nós extinguimos e dissemos, olha, vamos dar um prazo, vamos tentar resolver isso. Então, a gente colocou a carroça na frente dos boi. E há uma preocupação. Você imagine alguém que vende 30, 40, 50 litros de leite e tem aquele leite da semana vendendo a 79 centavos, tem aquele leite da semana para custear a sua família, o que é que não está passando na cabeça desse produtor? Olha, vocês só vão vender esse leite até o dia 5 de novembro. Chegar lá, nós não sabemos ainda o que vai acontecer. Então, senhor presidente, eu queria agradecer a Vossa Excelência pela tolerância do tempo, em decorrência dos apartes, e dizer que eu estou bastante confiante que o governador, junto com a Secretaria de Agricultura, e eu tive duas vezes com o secretário, que é um rapaz da área, competente, esforçado, tá certo? E junto com o deputado Joy Valle, acho uma solução para que a gente não cometa esse erro, erro esse que pode gerar o extermínio da pecuária aqui do Distrito Federal. Muito obrigado.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, eu pergunto ao deputado Vasnir de Rolo, líder do governo. Vossa Excelência, fazer uso da palavra? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero ser bem objetivo, porque eu creio que há um certo cansaço na casa, um certo quadro de expectativa. Eu creio que há necessidade de alguns entendimentos internos ainda. Nós temos um projeto de lei que hoje abordamos na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, projeto de suplementação orçamentária já para o salário de agosto, deputada Luzia de Paula, que se não conseguirmos viabilizá-lo, teremos dificuldade no pagamento dos salários dos servidores. A segunda questão que eu gostaria de registrar aqui na casa, eu gostaria de fazer uma rápida colocação sobre o processo de evolução na área da saúde dos trabalhadores do Corpo de Bombeiro. Deputada Liliane Roriz, uma das coisas que mais tem nos incomodado ao longo dos anos, e aí alguns colegas, deputado Ailton Gomes, deputado Patrício, que são das corporações, tanto dos bombeiros como da Polícia Militar, é ver o tratamento diferenciado entre o oficial e o praça. Aonde o atendimento em apartamento para o oficial e para a enfermaria para o praça. Nesse sentido, o comando do Corpo de Bombeiro, com a sua área de saúde, agora passou a dar um tratamento equânime, equalitário, né, entre oficial e praça, onde o direito de ambos são assegurados igualitariamente. Portanto, eu quero fazer esse registro, que é um deputado Chico Vigilante, que tem acompanhado esse debate na área do Corpo de Bombeiro. Eu sei que Vossa Excelência tem muita preocupação, mas são avanços aparentemente tímidos, mas que demonstra diferença no encaminhamento. Eu deixo esse registro aqui, cumprimentando o comando do Corpo de Bombeiro do Distrito Federal, para que continue dando passos na direção de tratar igualitariamente os trabalhadores da segurança pública da área dos bombeiros. E espero que o mesmo encaminhamento seja dado no âmbito da Polícia Militar. Muito obrigado.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, deputada Celina, senhora, deputada Liliane, Celina, deputada Celina.
Bom dia a todos. Presidente, o que me traz na tribuna essa tarde é algo que chama a reflexão não só de nós, parlamentares dessa casa, mas de toda a sociedade do Distrito Federal. E acredito verdadeiramente, deputada Eliana, na democracia. E mais ainda, na liberdade da imprensa. E ontem à tarde, e eu quero relatar aqui dessa tribuna, eu recebi um telefonema de uma jornalista, e aqui eu tomo até a liberdade de citar o nome dela, que é uma querida amiga, a jornalista Lília Taan, que falava que tinha um relatório da Secretaria de Transparência que citaria meu nome. E o que eu teria para falar? Naquele momento, eu achei engraçado uma jornalista ter um relatório da secretaria e nós, parlamentares, citados num suposto relatório, não termos esse documento. Aquilo foi motivo de uma ligação minha ao secretário de Transparência, Higino, de como é que um documento estaria na mão de uma jornalista do Correio Brasiliense, citando o nosso nome, e não estaria na nossa mão. E é algo realmente que nos faz refletir. E eu pedi ao secretário de Transparência que, se tivesse qualquer documento citando meu nome, eu tinha direito de saber. E o secretário foi muito gentil comigo, disponibilizou o relatório. E, para minha surpresa, ou para minha não surpresa, é que o relatório não citava o meu nome. De nada, de nenhuma forma. E eu tomei o cuidado de liguei para a jornalista Lília Taan novamente. E a jornalista Lília falou o seguinte: é realmente, deputada, o relatório não cita o nome da senhora, mas o relatório da agência, da Secretaria de Comunicação do Distrito Federal cita o nome de Vossa Excelência. Então, se nós temos uma Secretaria de Comunicação que começa a pautar a mídia em cima de perseguições políticas, isso é muito grave, é muito sério e é muito desonesto. Se nós temos mais de 150 milhões que são ordenados à imprensa, nós temos que fazer jornalismo sério. E a Lília foi muito correta comigo, porque ela me falou a verdade. E eu fui atrás desse relatório da Secretaria de Comunicação e está no meu poder. São coisas gravíssimas. Porque, deputada Eliana, nós não podemos ter uma secretaria que vai querer investigar o que é de interesse político dela. Vossa Excelência, por que nós não vamos fiscalizar os pardais que receberam 11 milhões de reais sem licitação em 6 meses de governo? Mais, aos 4 anos da gestão passada, recebeu 21 milhões. Esse ano recebeu 11 milhões sem licitação. Por que a Secretaria de Transparência não fiscaliza isso? Por que não fiscaliza os emergenciais das ambulâncias, das UTIs, os 300 milhões de reais que foram colocados na saúde sem licitação? Por que pinça o que se quer investigar e a montagem que se faz é imoral, é indecente? É imoral e é indecente. E o que faz? E aí eu nem culpo a imprensa, porque o culpado é a Secretaria de Comunicação, que divulga um relatório errado. Porque a imprensa recebeu. Ela recebeu o relatório da Secretaria de Comunicação, falando que a deputada Celina não é citada, sequer citada, e nenhum parente meu. Não tem nomes. Tá? O relatório da Secretaria de Transparência. Então, o que se percebe nessa cidade, deputada Eliana, até diante de tanta rejeição do governo horrível como é esse governo Agnello, com 45% de reprovação e 25% de aprovação somente, é perseguição de gente que está disposta a falar a verdade, a vir denunciar as irregularidades que estão acontecendo aqui e que não tem medo de ser perseguida. E eu não tenho medo de ser perseguida. Porque eu estou aqui para falar para cada um de vocês aqui. E o que acontece hoje no Distrito Federal é uma falta total e ausência de democracia. Esse tipo de financiamento, da forma que acontece, nós temos que questionar sim, deputada Eliana. Nós não temos que temer. E aqui vai a minha indignação, não aos veículos que estão sendo pautados, mas à Secretaria de Comunicação, que pega e começa a montar dossiês. Isso, para mim, é uma quadrilha. É uma quadrilha que vive de dossiês. De dossiês a quem ele quer que interessa. A quem quer que ele interessa. Um momento sou eu, um outro momento é a deputada Eliana, um outro momento pode ser qualquer um de vossas excelências que não estiverem rezando a cartilha desse governo. Deixo aqui a minha indignação. Mas eu vou deixar mais, deputada Eliana, eu vou te dar uma parte. Vou deixar mais. Não vai ficar da forma que está. Eu vou buscar todos os veículos e os mecanismos jurídicos e legais, porque eu ainda acredito, deputada Eliana, que nós vivemos ainda numa democracia. Você pode até pautar veículos de comunicação da forma que a secretaria está fazendo, mas você não pode faltar com a verdade. Uma parte, deputada Eliana.
Deputada Celina, obrigada pela parte. Eu faria agora um pedido especial a todos os colegas aqui da casa. Hoje somos nós, eu, Celina, que somos vítimas de algumas ações que extrapolam a competência de alguns agentes públicos. Mas, em todas as épocas, em todos os lugares do mundo, isso sempre aconteceu. E em todas as épocas, e em todos os lugares do mundo, onde as pessoas, quando não se sentindo prejudicadas, se calaram, os resultados não foram bons. Então, hoje eu quero fazer o meu apelo aos colegas, em especial ao deputado Azende de Ruri, que é o líder do governo, de que não compete à Secretaria de Comunicação fazer esse tipo de ilação sobre relatórios e enviá-los à mídia. Eu até digo, deputada Celina, que nós devemos entrar aqui com crime de responsabilidade.
Claro.
Eu acho que extrapolou. Uma coisa é a Secretaria de Comunicação do governo divulgar o que o governo está fazendo, sair em defesa do governo. Outra coisa é inventar fatos sobre pessoas que não estão alinhados com o governo. Nós não estamos vivendo aquele período terrível da ditadura, nós não estamos vivendo períodos nefastos como nós vivemos no período da Alemanha nazista, da União Soviética comunista, enfim. Eu acho que agora a gente pede um espírito de corpo desses parlamentares aqui da casa, dos colegas, porque o que está acontecendo está ultrapassando todos os limites. Eu tenho outros fatos relacionados à minha vida que eu não vou me estender aqui agora, inclusive com invasão de propriedade. Não vou estender. Não quero esticar, mas eu acho que está passando do limite. E tenho certeza absoluta que o governador Agnello não tem conhecimento disso. Tenho certeza, porque conheço o governador Agnello há muito tempo e conheço a sua índole. Eu acho que ele não precisa desses artifícios para fazer do seu governo um bom governo. Ele tem outros instrumentos, né? Agora, está passando dos limites. Na minha vida, está passando dos limites. Hoje eu tive mais um episódio de conversa ao telefone na minha casa que saiu para a imprensa. Não tem problema. Sem problema. Tá? Mas esse fato de produção de dossiês e que é jogado quando não encontra nada quanto parlamentar e tenta fazer uma ilação e tenta juntar o parlamentar numa coisa que não tem nada a ver. Eu falo, hoje está acontecendo com duas parlamentares dessa casa. Duas. Duas pequenas deputadas distritais. Agora, eu gostaria de ter o orgulho de saber que nessa casa há deputados que saberão defender a democracia, que não deixarão que apenas duas mulheres, não sei se está acontecendo ainda com a deputada Liliane, não tenho conhecimento, tem para o deputado Osto, mas na minha vida pessoal está acontecendo muita coisa. Muita coisa.
Mas, deputado...
Então, eu estou pedindo aos presidente. Colegas uma posição, até para saber com quem a gente convive. Que tipo de democracia a gente convive aqui dentro? Né? Que tipo de ideias, que tipo de ideário, que tipo de pensamento tem os colegas aqui dentro? Ou se ser base do governo é aceitar que se faça qualquer coisa, das coisas mais sórdidas possíveis? Na minha vida, hoje, eu posso dizer hoje, até o meio-dia, eu não trabalhei. Eu fui atrás de uma coisa que foi plantada em meu nome para me destruir. Junto a uma outra pessoa, um outro político da área federal. Mas Deus, deputada Celina,
eu creio.
Se não tiver nenhum parlamentar nessa casa, Deus estará do nosso lado para a nossa vitória. Obrigada.
Senhor presidente, deputada Celina, naturalmente que nessa casa tem a responsabilidade de conduzir o debate dos interesses do governo do Distrito Federal, e isso não significa desconhecer problemas, não significa não estar atento à complexidade da gestão do Estado e das implicações dele. Eu quero, deputada Celina, em primeiro lugar, me solidarizar com a sua indignação. Acho que quando todos nós parlamentares deparamos com aquela notícia e lemos, podemos observar que nada tinha a ver com cada peça no processo. A senhora é uma pessoa, seu esposo é uma pessoa, seu cunhado é outra pessoa, a empresa é outra pessoa. E eu exatamente defendo a imprensa livre, ainda que ela venha criticar-nos, considerarmos, e assim tem sido feito, inclusive não é diferente, outros parlamentares, talvez uns mais, outros menos, têm sido às vezes injustamente criticados, eu tenho sido vítima disso também, não é nesse mandato. Vítimas de correspondência anônima, fotocópia, telefone grampeado. Eu fui parlamentar, estou no meu quinto mandato. E em pelo menos três deles eu fui parlamentar de oposição. Então eu tenho um pouco de experiência em saber que um parlamentar de oposição tem dificuldades. Agora, deputada Eliana Pedrosa, eu acredito, a senhora mostrou-se bastante indignada, não conheço os fatos, quero dizer para a senhora que eu não tenho intimidade com o poder para conhecer os fatos aos quais a senhora, inclusive, entende, e hoje mesmo a sua excelência alega ter sido vítima de mais uma intromissão na sua privacidade. Eu sou solidário com Vossa Excelência e eu espero que a senhora entenda isso como absolutamente verdadeiro. Eu não estou aqui para fazer cenário de hipocrisia. Agora, eu creio também que para que a gente possa contribuir para enfrentar esse processo é contribuir a partir de um conhecimento factual. Porque é muito difícil para a gente abordar o governo sem saber quem são as pessoas que estão provocando, que tipo de episódios. Eu quero me colocar inteiramente à disposição dos colegas. Agora, é verdade que sou um líder de governo preocupado principalmente com as matérias de governo. Não estou na intimidade do poder. Mas isso não me furtarei a estar ao lado daqueles Assim foi a minha história, sendo discriminado, tendo sido injustamente condenado, injustamente prejudicado. Portanto, deputada Celina, deputada Eliana Pedrosa, faça-me saber que eu saberei me posicionar. Mas não julgue os colegas sem que eles tenham a informação também. Dê a eles a oportunidade de ser solidário e não apenas a alguns, ou traduzindo de maneira tão abstrata os problemas. Portanto, essa minha manifestação, quero estar ao lado daqueles que estão sendo discriminados ou injustiçados, para que possamos fazer o debate, aprofundar e pedir as devidas averiguações e penalizações àqueles que descumprem o ordenamento jurídico da própria cidade e a própria democracia. Obrigado.
Deputada Celina, uma parte. Eu quero primeiro me solidarizar, Vossa Excelência. Eu não sei nem para que a senhora está usando essa tribuna para falar a respeito disso. Porque uma pessoa da sua proficiência, da sua honestidade, da sua idoneidade, não precisava ocupar esta tribuna para tentar, pelo menos não é explicar, é para mostrar para as pessoas que a senhora não tem medo de falar a verdade. Mas o que me deixa mais preocupado, quando eu ouço a fala da deputada Eliana Pedrosa, que, se tratando de oposição ou não, ninguém pode ter a sua privacidade vasculhada, invadida. E eu que sou da base, que estou recebendo um recadinho de gente da base, de uns aprendiz de Araponga, que não são nem Araponga, que são aprendiz. E aí é que é o pior, que montam blogs e não tem a cara de pau, e eu digo, olhando para cada um dos senhores aqui, que montam blogs aí, escusos, para ficar mandando recadinho para mim. Não tenho medo, não tenho rabo de palha, pulo qualquer fogueira porque não pega fogo. E eu desafio alguém a achar um rabo de palha meu. E fica aí, o pessoal da própria base querendo dar uma. O pior, deputado Vasni, é o fogo amigo, porque o do inimigo nós estamos sempre de olho. Mas e o amigo que está do seu lado? E aqueles que até comigo já trabalharam, e hoje vem dar uma de Araponga. Esqueceram eles de uma coisa. Eu fui Araponga 15 anos. E conheço essa arapongagem todinha que está aí. Tá? E eu estou aqui é para trabalhar para o povo. Eu hoje sou delegado aposentado. Mas não adianta querer mandar recadinho para mim para o blog. Porque eu já falei. Eu sou da base do governo. Quero que o governo dê certo. Mas não sou capacho. Se precisar de falar alguma coisa errada, eu falo aqui. Falo na minha casa, falo em qualquer lugar. Agora, mandar recadinho para mim pelo blog, o senhor pode ter certeza. E eu estou atrás. Na hora que eu tiver a certeza, o senhor pode ter certeza que eu vou subir a tribuna e vou falar o nome desse indecente, porque é um indecente. Um caboclo que não tem a coragem de falar de cara a cara. Porque eu falo de cara a cara. Ficar mandando recadinho para o blog. Isso é uma vergonha. E ele acha que a gente não encontra quem é, não. Só que ele esqueceu que todo mundo tem sua digital. Todos nós temos nossa digital. E a digital... E eu falo para todo mundo aqui, quero que os jornalistas saibam também. Digital, cada um tem a sua. Você pode querer mascarar, mas botou o dedo, fica. E isso não faz parte do governo Agnello, não. Inclusive, ele está sendo vítima desses pseudos amigos. Tá? Desses pseudos amigos, que se dizem ser amigo. Porque quando a gente leva chumbo do inimigo, a gente troca chumbo. Mas com amigo? Isso é uma vergonha. E eu já recebi dois recadinhos no blog. E eu estou entrando por dentro desse bloco para ir atrás quem é o dono dele. Na hora que eu achar, não vai ficar bom, não. A identidade dele vai ser revelada aqui. Então devem tomar vergonha na cara. Quem quer falar, fala. Suba na tribuna. Faça que nem a deputada Celina Leão. Encare. Fala. Se não deve, fala. Fala. Chega ali e fala. E o senhor foi muito feliz na colocação do senhor. Gostei muito. O senhor tem toda a razão quando o senhor diz que a gente realmente tem que dar uma chance. Mas para esses metidos, aí não. Esses aí que se dizem Arapongas, que se dizem os inteligentes, que se dizem os aprendiz de arapongagem, isso já passou. Estava eu outro dia numa reunião, vieram falar de tortura, eu nasci de tortura, rapaz. Eu nasci em 64. Quando eu nasci, esse trem já estava acabando. Ah, pelo amor de Deus, vamos parar com esse negócio. Vai mandar recadinho para a mãe. Eu fui eleito, foi pelo povo. O povo é que me botou aqui. Não fique mandando recadinho com negócio de tortura, não. Tá lá, pode abrir lá, Correio Brasiliense, tá lá. Delegado torturador. Quanto mais falava que era torturador, mais voto caía na urna. Tá aí, ó. Fui absolvido em todas. E fica aí. Fogo amigo mandando recadinho pra mim. Ah, pelo amor de Deus. E eu tô desabafando porque eu vi a senhora falando ali. Nem a senhora que é da oposição, nem ninguém que é da oposição, ninguém merece isso.
Está falando, sobe aqui, pede a palavra, nós damos até a palavra. Vem aqui, diz onde é que eu cometi qualquer tipo de ilicitude, de crime. Não tenho rabo de palha, pulo qualquer fogueira. Muito obrigado pela parte, deputada Celina, e sou muito solidária à senhora. A senhora pode ter certeza, e digo mais, a senhora está ocupando essa tribuna porque a senhora tem peito, porque a senhora honra as calças que a senhora veste, coisa que muitos homens aí não honram, que devia botar na saia.
Eu concordo, senhor presidente. Conheço muito bem. Deputada Celina, tenha a minha solidariedade, quanto você e quanto a deputada Eliana Pedrosa. Eu lamento. A senhora tem muita força no plenário e na cidade. Perder tempo com isso. Um governo perder tempo investigando a vida de uma deputada que está cumprindo o seu papel. Eu lamento. E tenha a minha solidariedade, você e a deputada Eliana, e que eu conheço profundamente a sua história, como começou na política, e sei do seu objetivo. Tá? Conte comigo.
Deputada Celina, após ouvir todos os apartes, ouvir esse momento de reflexão, a indignação de Vossa Excelência, a indignação da deputada Eliana Roriz, eu acho que a indignação de todos nós. Eu fico aqui me questionando mais uma vez. Já coloquei isso em plenário e volto a colocar. 8 meses de legislatura, eu me pergunto, valeu a pena ter sido eleito? Ser deputado distrital? Ser um representante do povo? Valeu a pena todo o esforço meu, de Vossa Excelência, de cada um de nós aqui? Fazer 9 meses de campanha, mais de 2.000 reuniões. Tantas vezes nos encontramos nas esquinas de Brasília, buscando e conquistando o voto, exercendo a democracia com dignidade. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, com todo o teu trabalho, afinco, sabedoria, maturidade, experiência, chegou aqui em primeiro lugar porque Deus quis. Em segundo, pela força do voto popular que exercita através da democracia. Eu não quero entender e me recuso a aceitar que tenha a mão do governo local todo esse momento que Vossa Excelência passa, a deputada Eliana, e que qualquer um de nós possa passar. Eu acho que não foi para isso que o governador Agnello foi eleito, e não estou aqui acusando o governador Agnello. Concordo com as palavras da deputada Eliana Pedrosa, porque eu acho que a função de um gestor, de um homem público, vai muito mais além do que participar de momentos como esse, que fere a democracia e fere o nosso direito. Nós devemos privar pelo decoro parlamentar. E esse decoro parlamentar não pode vir de uma forma inversa. Quando eu digo se vale a pena ter sido eleito, porque não foi para isso que nós estamos aqui. O debate na Câmara Legislativa, na minha concepção, está enfraquecido. A cada dia que passa, nós perdemos mais. Nós temos uma pauta extensa de projetos, a comunidade sofre com a questão da saúde, educação, segurança, um transporte público caótico, que envergonha a capital do nosso país, é só problema de Brasília, é do Brasil todo, mas nós estamos aqui trabalhando pela nossa cidade. Agora, parlamentar ser investigado, parlamentar ter dedos apontados na direção dele, com denúncios vazios. Eu tenho sido muito questionado, e muitas vezes pela própria imprensa de Brasília, e tenho mantido calado. Eu sei que os blogs estão cheios de inverdades, porque se fosse verdade, o que se refere a Vossa Excelência, o que se refere ao governador de Brasília, já teria vindo à tona. E por que até o presente momento não fiz nenhum posicionamento? Primeiro, porque eu sou um cristão. Segundo, eu tenho que caminhar com a verdade e crescer com a verdade. Jamais eu vou pegar essa tribuna para apontar o dedo, quer seja na direção do governador, de qualquer parlamentar, por um denúncio vazio. Na hora que existir um fato real e concreto, eu serei o primeiro a me posicionar. Agora, em 8 meses, eu te conheço. Nós sabemos do seu caráter, da sua dignidade. Se há alguma verdade por trás disso, por que não apresenta o fato real e concreto? Vossa Excelência tem sido uma voz forte da oposição neste parlamento. Senador Aécio Neves, uma vez, falou ainda nessa legislatura que não existe um governo forte sem oposição forte. Eu espero ser oposição forte, como Vossa Excelência tem feito. Só que eu tenho dado os passos como criança, aprendendo, ouvindo, escutando, para fazer um posicionamento sério, correto e coerente. E jamais participarei de qualquer denuncismo vazio sem uma prova que tenha subsistência. Então é triste, nós poderíamos neste momento aqui estar debatendo, analisando os projetos, as questões relevantes, como há pouco temos comunicado de parlamentar, nos trouxe o deputado Gaciel, a respeito do leite que era levado até os nossos filhos, produzidos pelos produtores rurais de Brasília, estamos parando diante de uma situação que eu acho que tem que ter um basta. Concordo plenamente que Vossa Excelência não pode nem deve se calar, porque a partir do momento que alguma situação se referir à minha pessoa, não me calarei. Então eu pediria ao líder do governo Vasni, não estou aqui, Vasni, apontando a mão, o dedo para o governo. E também falo ao deputado Chico Vigilante, que é o líder do PT. Não estou apontando, eu entendo perfeitamente. Mas é hora de nós 24 parlamentares se unir para trazer essa casa um debate construidor. Brasília espera muito dessa legislatura. Já chega o que a legislatura atual, anterior, passou. O quanto que ela deixou de contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade, para que a população, os eleitores, pudessem ter vidas melhores e uma dignidade maior. Então é triste esse momento, entendeu? É triste, não é para isso que a gente se sente nessa cadeira, traz aqui os projetos, traz os temas, entendeu? Eu espero que isso venha a acabar.
Obrigada, deputado Orson. A parte.
Nobre deputada Celina, eu acho que eu tenho mais direito de ser solidário com Vossa Excelência. Eu acho que nenhum dos parlamentares que aqui se encontram, e nem mesmo em outras legislaturas desta casa, sofreu uma campanha violentamente pela mídia contra a minha pessoa e contra a minha família. Uma das coisas que mais me entristeceu ao longo de quase 40 anos de vida pública, tendo chegado nessa cidade em 1958, no início da construção, ainda a construção de Brasília. Participando da vida pública, meu patrimônio está aí à disposição de quem quiser levantar, mas vieram uma campanha, a ilação colocada, a deturpação da verdade. Quando eu chego na minha casa, a minha esposa, que tem mais de 70 anos, estava com o rosto banhado em lágrimas pelas notícias veiculadas, mentirosas. Ela dizia, hoje eu tenho vergonha até de ir no supermercado. O pessoal me olha, ferindo a dignidade e o caráter. O pré-julgamento é uma coisa triste. E eu quero dizer que Vossa Excelência teve uma postura de dignidade que está guardada no meu coração. Também com os demais companheiros da própria comissão, quando a mídia queria me crucificar, queria me enforcar, mas queria ver sangue, ver cadáveres. Mas vocês fizeram uma coisa, vamos aguardar a justiça. Se o processo está na justiça, deixa lá quem vai julgar o juiz, onde nós temos foro para nos defender. Porque na mídia você não se defende. Quando ela está do seu lado, está do seu lado. Quando está contra, está contra. Mas hoje, então, eu fico aqui e quero me ser solidário da Vossa Excelência. Parabenizo pela sua coragem, sua autêntica representante do nosso povo, pela essa fibra, e dizer que nós não podemos coadunar nem concordar com esses expedientes que tentam sorrateiramente macular e manchar o nome e a imagem das pessoas. Também extensivo, deputado Eliana Pedrosa, eu acho que nós temos que colocar mesmo a boca no trombone e pedir, que esse tipo de coisa não leva a nada. Ou seja, minha justiça, no meu caso, nem ouvido tinha sido, nunca me chamaram para ouvir um depoimento meu e já estava condenado como se fosse um dos maiores ladrões de Brasília. Coisa triste. Mas só tem a minha solidariedade. Mas tem uma coisa, foi falado aqui pela Liliana Roriz. Há uma justiça. Essa é maior do que todas, a de Deus. E Deus fará justiça, que Vossa Excelência não merece passar pelo que está passando. Obrigado. Muito obrigado.
Deputada, nobre deputada, eu queria dizer que eu acredito muito nesse governo. E eu acredito que esse tipo de expediente não pode fazer parte, não faz parte do relacionamento do governador para com a Câmara Legislativa. Ao mesmo tempo, deputado, eu acho que nós precisamos ter critérios e ter rito nessa casa. Então, se isso é uma coisa que tem acontecido, e eu estou percebendo, a gente está vivendo meio acuado, seja pela imprensa, seja por quem for, eu costumo dizer que tem dois tipos de população hoje no Distrito Federal: aqueles que odeiam os deputados, porque para eles os deputados não prestam, e aqueles que vivem providos pelos deputados e por isso eles acabam tendo que nos seguir. Né? Isso é muito ruim para a sociedade, é muito ruim para a democracia. Então, eu vejo que, primeiro, nós, deputados, precisamos ter um rito de trabalho, precisamos ter um comportamento que nós temos, e estamos mostrando isso ao longo do nosso trabalho aqui nessa legislatura. E segundo, é que o que acontecer conosco aqui, não dá para as pessoas falarem sem provar. Então, acho que nós temos que convocar e chamar a Câmara para que isso fique mais esclarecido. Mas eu não acredito, e quero aqui me solidarizar contigo, Celina, porque é muito ruim a gente pautar as nossas ações, muitas vezes, por fumaças. Né? E eu estou tentando me blindar disso, sofri muito com isso, estou tentando me blindar porque sei da postura que tenho nessa casa. Então, eu queria lhe dizer que estou à sua disposição. Obrigada, e vamos deputado. Tocar a vida da melhor maneira possível.
Obrigada, deputada. Deputada Celina. Primeiro, eu acho que as coisas têm que ficar bastante claras e bem pontuadas. Esta casa e o Distrito Federal inteiro conhece a jornalista Samantha Salum. Samantha Salum, do Correio Brasiliense, que hoje é a secretária de comunicação. A Samantha não é chefe de quadrilha. A Samantha não coordena quadrilha no Distrito Federal. A Samantha não faz parte desse jogo. E eu estou falando isso, presidente Michel, porque eu conheço a Samantha há muito tempo. Inclusive, a Samantha já escreveu matérias com relação à minha vida. Escreveu. Inclusive, num determinado momento, quando ela publicou matérias a respeito da venda do hospital de Samambaia, a Samantha foi processada pela dona, doutora Mercedes, dona do Hospital de Samambaia. E eu me dispus a ser testemunha da Samantha. E fui lá na justiça depor a favor da Samantha. Portanto, eu quero deixar isso pontuado, muito claro, que a Samantha, a jornalista Samantha Salum, pelo que eu conheço, da índole dela, da seriedade que ela faz as coisas, ela não coordena nenhum processo de arapongagem, muito menos de quadrilha. O governo do companheiro Agnello Queiroz, do médico Agnello Queiroz, não é uma quadrilha. Isso tem que ficar claro. Portanto, é muito ruim quando Vossa Excelência vem pedir apoio da casa e já começa dizendo que o governo é uma quadrilha. Porque aí eu não posso confirmar, não posso aceitar esse tipo de coisa, não vou concordar. Porque eu sou base desse governo, sustentação desse governo, e não sou quadrilheiro. Não sou. Não sou. Para alguém provar que esse governo é governo de quadrilha, primeiro prova, aí diz que é uma quadrilha. História de blog, doutor.
Não, mas eu queria só dizer para o senhor o seguinte, que em momento algum eu poderia dizer que o governo seria quadrilheiro, porque aí eu seria chefe da quadrilha, como delegado.
Mas foi dito aqui.
Não, mas eu não disse isso. Sim, eu disse o seguinte, que tem fogo amigo aqui dentro do próprio partido, dentro da própria base, que está colocando nos blogs aí que não se identifica, um recadinho para mim. Eu estou falando agora legislando em causa própria. E eu não sou homem de receber recado. Então, em momento algum, eu queria chamar, e até porque eu acredito no governo Agnello, quero que dê certo, porque se não der certo, quem perde é Brasília. E se fosse uma quadrilha, eu garanto para o senhor, antes de aposentar, eu teria prendido a quadrilha. Apesar que eu já disse e continuo dizendo, delegado aposentado é igual cobra sem veneno, pica, mas não mata, mas eu teria aprendido antes. Então, eu não disse isso, eu disse que tem fogo amigo e o Vossa Excelência, por muita cortesia, por muita educação, não quer dizer nome. Mas o senhor sabe do que eu estou falando e quem sabe do que eu disse aqui, o recado já chegou lá, porque já chegou aqui mensagem aqui.
Deputado, eu estou deixando isso claro, porque na intervenção de Vossa Excelência, talvez seja o momento e tudo, Vossa Excelência disse que era uma quadrilha. Vossa Excelência disse que era uma quadrilha. Portanto, deputado, presidente Michel, eu estou pontuando. Esse governo não é quadrilha porque nós não somos quadrilheiros. E estou dizendo mais. A jornalista Samantha Salum é uma das pessoas mais corretas, mais honesta e mais trabalhadora que eu conheço nessa cidade. Ela não faz investigação, ela não coordena processo de investigação, ela não faz dossiê contra ninguém. Portanto, isso tem que ficar claro.
presidente Michel. Porque senão as coisas vão sendo ditas, vão ficando sem resposta, e aí os blogs, esses sim que atacam a gente, alguns que tem por aí, aproveita para dizer, a deputada disse que era uma quadrilha e ninguém disse nada, pois eu estou dizendo não é quadrilha, estou dizendo não tem quadrilha, e estou dizendo a Samanta é honesta.
Deputada Celina,
só uma parte aqui.
Mas eu só fazendo uma queria rebater uma fala do deputado Chico Vigilante, e o deputado Chico Vigilante é uma pessoa que tem credibilidade, uma pessoa por qual eu tenho um maior respeito, maior estima. Deputado, eu confesso que eu não escutei essa parte, o que eu falei não, eu não citei nem nomes, eu acho que, da minha parte? Não. Eu acho que o meu problema é mais ou menos ter o mesmo nome do deputado Michel, não posso prová-lo ainda, mas o que eu pediria a Vossa Excelência, pela sua postura sempre muito aguerrida, pela defesa da instituição, e até em defesa do governo mesmo, viu, deputado Vasli, é que nós tomássemos uma posição. No caso da deputada Celina, que ela deu o nome, deu o fato, deu a hora, deu a data, que nós tirássemos isso a limpo na Câmara Legislativa. Seria muito importante. Hoje tem um desconforto muito grande. O senhor está vendo que não é apenas em uma pessoa. Começou em uma, chegou em duas, chegou em três, daqui a pouco está em quatro. E mesmo que fosse apenas uma, eu achava que a Câmara Legislativa não poderia deixar esse fato sem resposta. Muito obrigada.
Deixa eu só fazer uma resposta à intervenção do deputado Chico Vigilante, que geralmente tem uma dificuldade de interpretar o que eu falo, porque eu não citei o nome da deputada, da jornalista Samanta Saum.
Vossa Excelência disse que a Secretaria de Comunicação é uma quadrilha. Foi isso que Vossa Excelência disse.
Acalma que eu esperei.
E a Samanta não é quadrilheira.
Que eu esperei Vossa Excelência falar, com todo respeito, e Vossa Excelência tem que ter respeito, porque a fala é minha. O que eu falei aqui, deputado Chico Vigilante, eu lembro de todas as minhas palavras, foi que o que está acontecendo, está instalada uma quadrilha. E não retiro nenhuma palavra do que eu disse. Porque no dicionário, se Vossa Excelência pegar o que é uma quadrilha, são pessoas que se juntam para praticar atos ilícitos, como esse que aconteceu aqui agora. E eu não dei nome de Samanta Saum, ou de João Mané, ou de secretaria, e nem nome de governador. Se Vossa Excelência não percebeu, quero até que Vossa Excelência pegue as notas taquigráficas e entenda e compreenda o contexto do que eu falei e não retiro nenhuma palavra do que eu disse. Porque quadrilha é quando pessoas se juntam, escondido e de forma, às vezes, ilícitas, para fazer planos e aí aplicar golpes. E não citei o nome da jornalista Samanta Saum em momento nenhum e nem o nome do governo. Eu falei que está instalado sim uma quadrilha, que de alguma forma age nos bastidores. E aí, deputado Chico Vigilante, eu tenho muita propriedade para falar, porque todos os dossiês que são montados contra a parlamentar e a deputada Celina Leão são anônimos, e muitos deles apócrifos, que são montados por essa quadrilha na qual eu citei aqui hoje à tarde, e que não dei nome da jornalista Samanta Saum, que Vossa Excelência novamente se equivoca. Então, pega as notas taquigráficas, leia pausadamente, que Vossa Excelência vai entender e compreender o que falo, e não retiro nenhuma palavra do que falo. E mais, eu acho que é uma grande oportunidade, e aqui eu acho que todos os parlamentares chegaram nesse consenso aqui, que é uma oportunidade que nós temos de trazer um esclarecimento. E eu vou, sim, através da Comissão de Ética, convidar a jornalista Samanta Saum para vir aqui prestar esclarecimento. Como é que sai um documento oficial da Secretaria de Comunicação, pautando a imprensa, de um dossiê montado, que não existe na Secretaria de Transparência, que não cita meu nome? E é isso que eu trago essa reflexão nessa tarde. E ela pode, inclusive, deputado Chico Vigilante, até porque eu sou justa e todos os meus pronunciamentos aqui eu venho com presunção de inocência. Eu não acredito que uma jornalista apoie ou deixe isso sair com o aval dela. Isso pode muito bem ter saído da secretaria sem ela ver ou sem ela perceber que isso aconteceu. Agora, a reflexão que eu trago nessa tarde aqui é que, da forma como está acontecendo no Distrito Federal essas montagens, isso é uma quadrilha, sim. E vou falar mais, ainda não identificada, mas que vai ter um momento que, em nome da democracia, ela será identificada. E mais, se tiver lei, e a gente sabe que as leis existem, será punida. E é isso que eu peço nessa tarde. Então, só retificando o entendimento de Vossa Excelência. Não citei nomes de ninguém. E quem se junta para fazer esse tipo de serviço sujo, para mim, é quadrilha, sim. Pois não, deputado Olair.
Deputada Celina, eu estava ali atentamente optando pelo silêncio, porque esta matéria que Vossa Excelência traz aqui essa tarde, ela tem uma gravidade, mas em relação ao governo do Distrito Federal, o secretário de Transparência, quando ele solta seu documento, em momento algum ele cita Vossa Excelência.
Claro.
Se o secretário de Transparência, em momento algum, cita Vossa Excelência, essa matéria não pode se tornar uma matéria de governo. Porque o secretário está dando aqui que a senhora está totalmente pura em relação a essa matéria. Está aqui o secretário de Transparência, já programou. A questão do jornal, a matéria que a senhora deve estar citando, e a matéria do Correio Brasiliense, eu não posso ver isso como matéria de governo. Não posso ver. E quando cita governo, aí cita a figura do governador. Eu vou dizer para Vossa Excelência, eu conheço a pessoa do Agnello. E conheço muito bem. Eu não acredito que o governador tenha coragem, tenha determinado que fizesse uma matéria contra a vossa pessoa. Porque ele, o governador Agnello, não faria esse tipo de matéria. O governador não faria. Agora, infelizmente, às vezes, deputada, o cidadão vai lá na minha loja e é mal atendido. Mas eu não tenho culpa se ele foi mal atendido. Às vezes o cidadão está nervoso, atendeu mal, e eu pago lá atrás. A loja do Olaí atende mal. E às vezes o cidadão vem pensando em ajudar o governo, toma uma decisão pessoal e arruma essa bananaiada toda que está trazendo o parlamento, trazendo um desconforto para todos nós aqui, porque nós não estamos satisfeitos com isso. Nós, o parlamento. E o deputado Chico Vigilante vem, defende o governo totalmente certo. Mas eu tenho certeza que se o deputado tivesse a certeza que as pessoas lá estivessem agindo em nome do governo para defamar a Vossa Excelência, ele não compartilhava disso.
Claro.
É a mesma certeza que eu quero transmitir para a senhora que o meu amigo, que o governador do Distrito Federal, neste momento, que é o Agnello, ele não participa desse tipo de coisa. E se Vossa Excelência provar, se Vossa Excelência afirmar, se Vossa Excelência tiver a certeza e a convicção que isto é matéria do governador, eu digo para a senhora, muitos aqui dizem que é da base, muitos aqui dizem que é do PT, muitos aqui dizem que é Agnello Roxo. Pois eu vou dizer, se Agnello estiver envolvido nisso aí, eu renuncio meu mandato. Porque o Agnello não é homem disso, deputada. Eu conheço o Agnello, é homem firme, não faria esse tipo de matéria. Portanto, Vossa Excelência tenha certeza e convicção que nós vamos trabalhar, eu do seu lado. E você sabe que eu sou um parlamentarista. Você sabe que eu sou um parlamento. Estou do seu lado e vamos até o final da linha para passar essa matéria em branco. Porque quando se fala em matéria de governo, o secretário da Transparência já lhe deu carta branca. Está aqui na minha mão. Não vi a citação de Vossa Excelência hora nenhuma. Então, esfria a cabeça, vamos ver o que está acontecendo, vamos resolver essa questão e vamos produzir aqui dentro do parlamento.
Eu só queria agradecer a intervenção de todos os parlamentares, falar que a nossa reunião da Comissão de Ética na quinta-feira, onde que nós vamos colocar extra pauta, um convite para que a Samanta venha aqui realmente explicar o que está acontecendo aí na Secretaria de Comunicação do Distrito Federal. Muito obrigada.
Deputada, eu queria dizer para a senhora que você vê que o parlamento ele é dinâmico, né? Só vai ver que a senhora e o Chico Vigilante falaram as mesmas coisas com palavras...
Senhor presidente, questão de ordem.
Sim, eu vou passar a palavra para o senhor, só acabar de fazer a minha... concluir meu pensamento aqui. Eu acredito que também trazer a secretária de comunicação aqui para explicar um fato, que nós temos certeza que ela não praticou, que ela não participou, eu acho que é uma leviandade muito grande de nós também assinarmos uma situação como essa.
Eu acho que nós deveríamos, então, ao invés de fazermos isso, nós nos reunirmos, nós parlamentares, para tirarmos um direcionamento a respeito desse assunto e não trazer, porque se todos nós aqui temos a certeza que o governador Agnello não participaria de uma patifaria dessa, porque é um novo governo, eu acredito que uma secretária de governo não ia se prestar a isso. Então, eu acredito, eu queria pedir venha a senhora para que não fizesse esse documento ou fizesse essa moção para trazer a secretária aqui, porque acredito eu que ela, por estar muito próxima ao governador, não tem conhecimento e nem faria uma coisa como essa também. Questão de ordem para Vossa Excelência.
Senhor presidente, eu gosto de falar as coisas e tirar limpo. Eu acabei de falar por telefone com a jornalista Lília Tarran, do Correio Brasiliense. E a jornalista Lília Tarran, palavras dela, em nenhum momento ela falou com quem quer que seja que a Secretaria de Comunicação passou nada para ela. E disse mais, que falou que o material que gerou a matéria que foi publicado no Correio hoje foi repassado pela assessoria de imprensa da Secretaria de Transparência. Portanto, essa é a verdade dita agora pela jornalista Lília Tarran. E diga-se de passagem, inclusive, que no bom jornalismo brasileiro e no mundo, jornalista não tem obrigação nenhuma de passar a fonte. Mas ela está passando quem foi a fonte. Ela não teria nenhuma obrigação de passar a fonte, mas ela passou a fonte.
Mas veja o senhor, nós estamos dando também muitas asas a fatos que não existem. A deputada Celina Leão, nós temos certeza que ela não participaria de uma falcatrua como essa. O deputado Vaznir de Rolho foi muito proficiente na fala dele quando disse, marido, cunhado, ninguém escolhe, se escolheu, manda para lá, para outro lado, rapaz. Para com isso. Eu acho que a gente sabe da idoneidade dela. Se o marido dela fez alguma coisa, ou se o cunhado fez, ela não tem nada a ver com isso. Então, o que nós estamos preocupados? Se ela não devia nem ter subido nesse palatório para falar sobre isso, a senhora pode ter certeza, deputada, que a senhora está dando asas a coisa que não existe. A senhora é uma pessoa de uma idoneidade muito... Eu acho que a senhora tem que esquecer isso. Fale, mas fale mal, pelo menos isso, porque bem não quer falar, fala mal também, que a senhora está na mídia, a senhora ganhou uma página de jornal ali, seus eleitores todos lhe viram ali, e que falem mais vezes da senhora. Pode ter certeza, a senhora tem que ser vista. E o Correio Brasiliense vendeu demais, só pela sua foto, aquela imagem sua ali. Fica tranquila. Dando continuidade ao comunicado de parlamentares.
Presidente, só um minutinho, até porque a tentativa do deputado Chico Vigilante de desmoralizar qualquer fala da gente em cima de um telefonema, ela é imoral. Porque eu tenho testemunhas, porque eu estava com a minha assessora de imprensa, não estava só, que não foi só comigo que foi comunicado o assunto. Então, pode até ser, eu acredito, no equívoco, né, de que realmente pode não ter sido a Secretaria de Comunicação, e o release foi pela Secretaria de Transparência, que continua sendo gravíssimo. A Secretaria de Transparência política manda release agora, político, que aí é mais grave ainda. Para que serve essa Secretaria de Transparência? É para perseguir quem está na oposição ou para fazer um trabalho sério? Porque se fosse para fazer um trabalho sério, o release da Secretaria de Transparência não tinha que citar meu nome, porque no relatório deles não cita meu nome. O que cria, deputado Chico Vigilante, uma condição mais grave ainda, que se não foi a Secretaria de Comunicação, que foi a Secretaria de Transparência, que Vossa Excelência acabou de pegar a palavra e falar, é algo mais grave ainda. É uma secretaria de perseguição.
Sim, mas olha só, deputada, eu acho que a senhora está dando asas, como eu disse de novo, não, esquece isso, a senhora é de uma proficiência, de uma idoneidade, seus eleitores sabem disso, nós sabemos, vamos seguir aqui. Agora, nós temos que tomar cuidado aqui também com outras coisas que acontecem nessa casa que a gente não toma cuidado. A própria mídia fica divulgando questão do nepotismo. Deputado nenhum tem parente aqui dentro, não. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Já é proibido, viu, deputada Helena Pedrosa? É deputado, a gente quando vem aqui para o parlamento, a gente já sabe disso. Qualquer pessoa que assume qualquer cargo aqui comissionado assina um documento que não tem parentesco com deputado. E a mídia, algumas mídias, eu acho que até por querer fazer maldade, vive associando parente meu. Eu não tenho parente nenhum, até porque meu parente é reduzido. A senhora mesmo sabe. É eu e Dona Dolores. Dona Dolores está com 70 anos, já passou. Não tem como, eu não estou entendendo esse negócio. Eu não tenho parente aqui nessa casa. Pelo amor de Deus.
Deputado, só uma parte no que o senhor falou. A Câmara Legislativa, muito antes da súmula do STF, a Câmara já tinha uma resolução de que não aprovava parentes de parlamentares nesta casa. É. Quer dizer, então a Câmara Legislativa tem saído na frente em tudo, como na votação em regime aberto, em todos os casos, mas, infelizmente, ele é Geni. E talvez seja Geni, porque em casos como esse, a gente não vai até o fim para apurar. Pois eu acho que a gente deve apurar, porque se é a Secretaria de Transparência, não compete a ela mandar nota para a imprensa.
E se é a secretaria de imprensa, seja na pessoa que for, eu acho que, acredito na secretária Salung, que é uma pessoa idônea, acredito, mas ela tem que investigar de que maneira está saindo as notícias da secretaria dela, se for da secretaria dela. Se for na secretaria de transparência, o caso é muito mais grave. É muito mais grave. E o Bloco Avanço Democrático não vai querer que fique apenas em fala de plenário. Nós queremos ir ao fundo nessa investigação.
Deputado Michel, me permita.
Tem a palavra, excelência.
Eu pediria atenção da deputada Celina Leão. Eu conversei há pouco com a secretária Samantha Salum. Ela se encontra em viagem ao Rio de Janeiro, acompanhando o senhor governador. Conversei com a Mariana e já havia conversado com a Camila. As informações dela é que a Secretaria de Comunicação não produziu nenhum release que teria sobre essa matéria, Então, deputada Celina, se a senhora dispõe de algum documento da Secretaria de Comunicação, por gentileza, permita-me ter acesso para que eu possa conversar com a secretária, averiguar se de fato procede de lá e conversar com o próprio governador. Agora, eu, deputada Celina, eu creio que Vossa Excelência esteja me ouvindo. Eu pediria de Vossa Excelência que, tendo em vista esta informação, se por um acaso foi lhe passado algum documento para que nós possamos averiguar, e eu me coloco aqui inteiramente à disposição. Já mantive dois contatos, e todos os dois contatos com a secretaria, eles afirmam não ter absolutamente nenhuma iniciativa de matéria de release, que normalmente é o que a secretaria produz, sobre o relatório da Secretaria de Transparência. Então, eu peço a Vossa Excelência que faça-nos chegar uma cópia ou maiores detalhes sobre essas informações para que nós possamos averiguar no interior do governo. Isso aqui é no oficial, né?
Dando continuidade ao pequeno expediente, após o comunicado de líder, passamos para o comunicado de parlamentares. Perguntamos à deputada Liliane Roriz, quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhores deputados, senhores jornalistas, deputado Chico Vigilante, a verdade sempre aparece. Deputada Celina Neão, digo também as mesmas palavras. Todos devem ter conhecimento de que estive com o Dr. Gastal, superintendente do IFAM, semana passada. Decidi visitá-lo, o Dr. Alfredo Gastal, por ser conhecedora do grande senso de cuidado e zelo que ele tem por Brasília e pelo tombamento da nossa cidade. É claro, não posso negar, tenho ficado assustada com os atropelos do atual governo quando o assunto é Copa do Mundo. Quem não está vendo a verdadeira guerra que foi acirrada entre a população do Distrito Federal e o setor hoteleiro da quadra 901 Norte? Fico feliz de ter participado, de alguma forma, da criação desse debate, que surgiu justamente logo depois da audiência com o superintendente Alfredo Gastal e suas declarações sobre a impossibilidade desta obra faraônica. Acredito que, assim como eu, como todos que têm com carinho e principalmente respeito por Brasília e pelo projeto da nossa cidade, vai entrar nesta luta contra o favorecimento das empreiteiras. Quando soube dessa ideia fixa do governo, deputada Rejane Pitanga, fiquei muito preocupada. Primeiro porque trata-se de um governo do PT, que, partindo que sempre lutou para a preservação do Distrito Federal, principalmente do plano piloto. Principalmente também do tombamento da nossa cidade. Temos as nossas diferenças, deputado Chico, perdão, o Asli Terrori, mas devo admitir que o PT sempre lutou por esta causa. Justamente por isso, muito me preocupa esta mudança repentina de atitude do PT e de posicionamento. Tenho para mim e torço que seja a verdade, que não seja de todos os representantes do PT que estejam empenhados na transformação do início da Zanotti numa verdadeira selva de pedra. Foi, é claro, isso eu não posso negar, que este encontro surgiu e hoje temos um alerta na cidade. Considero muito preocupante essa forma de governar, desrespeitar as regras que fizeram da nossa cidade o patrimônio da humanidade, não apenas pelo IPHAN, mas também pela Unesco. É muito arriscado. Digo isso não apenas como deputada distrital e representante da população, digo isso como cidadã brasiliense. Quero dizer aqui que estarei atenta a todos os passos do governo. Tenho conversado com o IPHAN, inclusive sobre o PEDOT, que já chegou à Câmara e está prestes a ser votado por esta casa. Temos que ser responsáveis e, acima do interesse político, econômico, saber defender a nossa cidade. Hoje, deputado, existe um movimento, uma adesão a uma campanha pela não construção do setor hoteleiro da 901 Norte. Ao meu ver, deputado Wasni, deputada, existem formas bem mais sustentáveis do que simplesmente a venda de terrenos para empreiteiras com desculpa de necessitar os leitos para a Copa do Mundo. Para mim, aquela área precisa atender a cidade e não a um evento com duração de apenas poucos dias. Esta casa tem não apenas o direito, mas principalmente o dever de defender a solução viável para aquela área tão desejá-la pelo interesse econômico. Brasília e os brasilienses, deputada Eliana Pedrosa, não pode ser refém de projetos vazios, meramente interesseiros. Moramos numa cidade tombada e o mínimo que devemos ter é o senso de proteção e de cuidado pensando no futuro. Espero que os meus colegas, deputada Luzia de Paula, deputado Benedito Domingos, deputado Agaciel Maia, deputado Evandro Garla, deputado Wasni, deputada Celina Leão, a todos os deputados que aqui estão, que a campanha está aberta e pronta para a adesão de mais colegas para a não construção, deputado. Vou lutar, senhor presidente, deputado Chico Vigilante, deputado Cláudio Abrantes. Vou lutar muito para que esta quadra não aconteça. E gostaria muito, deputada Eliana Pedrosa, que todos aderissem a esta campanha.
Deputada Liliane.
De dizer não a esse empreendimento faraônico que é a 901 Norte.
Deputada
muito
Liliane, uma parte.
É questão de ordem, porque está no comunicado de
parlamentar. Desculpa, então é uma questão de ordem. Pode.
Pois não.
Eu também apoio esta campanha, mesmo porque a gente sabe que, passada a abertura da Copa, se vier a acontecer no Distrito Federal, que todos nós torcemos para isso, não será dada a destinação como hotel, e sim a parte hotéis, e o impacto de vizinhança é muito grande, não se levou em conta o trânsito, não se levou em conta os transtornos que sejam gerados por uma quadra desse porte aqui na área tombada de Brasília. O que me surpreende mais é que agora a área tombada é uma palavra virtual, de ficção. É isso que acontece. Então, a senhora pode me colocar nas suas fileiras, que nós caminharemos ombreadas nessa luta contra uma quadra totalmente sem a menor lógica dentro do ordenamento territorial que foi proposto para o plano piloto, que foi concebido por todos aqueles que sonharam Brasília como uma capital moderna, como uma capital que as pessoas tenham um deslocamento fácil e qualidade de vida.
dando continuidade ao comunicado de parlamentares. Deputado Cláudio Abrantes, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra?
Senhor presidente, meus pares, imprensa, galeria, sei que hoje é uma tarde tensa, né? Uma tarde em que, de repente, para a imprensa é até mais interessante essas dialéticas, né? Esses debates mais fervorosos, né? Mas, senhor presidente, eu quero ocupar a tribuna nessa tarde, única e exclusivamente, para não negar uma paixão que tenho. Porque todos sabem, embora sejamos deputados do Distrito Federal, e eu tenho buscado empregar isso ao nosso mandato, senhor presidente, percorrendo várias cidades do Distrito Federal e trabalhando com temas relacionados ao nosso povo de uma maneira geral, não posso negar, senhor presidente, a paixão que tenho pela cidade que me acolheu aqui no Distrito Federal, que é Planaltina. Todo mundo sabe disso e sabe dessa paixão realmente que eu tenho por essa cidade, que me acolheu há 37 anos, porque não sou filho de Planaltina. E estou ocupando essa tribuna, senhor presidente, somente para trazer para os companheiros e todos sabem que na última sexta-feira, a cidade onde moro, que gosto muito dela, completou, senhor presidente, 152 anos. Planaltina é uma cidade, e aí eu vou trazer aqui uma frase que eu tenho repetido muito, que é do secretário de Cultura, que ele diz, numa audiência que tive com ele, e é muito verdadeira, Planaltina não é periferia, Planaltina tem personalidade própria. Às vezes a gente tem uma visão pejorativa de periferia. Naturalmente que não podemos esconder os problemas que a cidade tem, principalmente porque foi uma cidade que, no século XVIII, já tinha uma importância muito grande para toda a região, porque era um entreposto, deputado Michel, de coleta de tributos, de passagem de mercadorias, e que tinha uma influência muito grande em toda essa região do Nordeste goiano. A cidade de Planaltina, inclusive, hoje existem estudos de historiadores da cidade que colocam a cidade não como uma cidade de 152 anos, deputado Evandro Gala, mas uma cidade que completaria, agora em 2011, 200 anos, haja vista o termo de doação que existe da Igrejinha de São Sebastião. Então, a cidade, eu quero aqui render minha homenagem à cidade que me acolheu, porque é uma cidade que tem uma história muito rica, lá foi a ponto da cobrança de tributos do Estado, era coleteria, né, de tributos, de impostos. Uma cidade que, quando ainda Goiás teve uma forte explanação política, inclusive com o doutor Zana, que chegou a ocupar o cargo interinamente de governador do Estado de Goiás, é uma cidade que historicamente tem se destacado na política do Distrito Federal. Prova disso é que o primeiro presidente desta casa é de Planaltina, doutor Salviano Guimarães. Não é à toa que nós temos aqui nas cadeiras uma pessoa que foi administrador de Planaltina, foi deputado distrital e hoje ainda integra o corpo técnico desta casa, que é o Daniel Marques, eu quero saudá-lo, né? Ele, todos nós aqui que temos um carinho muito grande pela cidade, com cada deputado que eu converso, doutor Michel, todos expressam o carinho que tem com a cidade de Planaltina. E a gente precisa transformar esse carinho em reconhecimento. Porque Planaltina, se na década de 80 tinha 60 mil habitantes, 50 mil habitantes, hoje já passa dos 200 mil. A cidade que tem problemas graves na área de saúde, né, na área de transporte, principalmente, o nosso líder do governo hoje fez uma explanação na COF muito proveitosa sobre a questão da saúde, perdão, do transporte, e uma das cidades mais atingidas por isso é Planaltina. É uma cidade que cresceu desordenadamente, mas que nesses dias tem comemorado com muita alegria a sua história, a sua cultura, o seu meio ambiente, e a gente tem o deputado Joy Valle, que está conosco aqui na Frente Parlamentar Ambientalista, que tem seu trabalho na região de Planaltina também, empresarial, e tem contribuído muito para aquela cidade. Senhor presidente, vou pedir só mais um tempinho. Então,
Michel.
Sim, obrigado, presidente. Então, é uma cidade que tem muito a oferecer da questão ambiental. Em Planaltina está situada a reserva, a Estação Ecológica de Águas Emendadas, que é um fenômeno único no mundo, onde três grandes bacias do Brasil nascem, têm nascentes na mesma região, duas no mesmo lugar, as duas maiores bacias da América Latina têm nascentes na região de Planaltina, na Estação Ecológica de Águas Emendadas, a nascente do Amazonas, onde uma vertente vai ao norte, desemboca no rio Tocantins e depois no Amazonas, e a outra vertente que se forma o rio São Bartolomeu cai na bacia do rio Prata. Uma cidade tem a oferecer muito e que se orgulha muito do seu meio ambiente e principalmente da sua cultura. Portanto, senhor presidente, a gente que é hoje aqui, eu quero somente render a minha homenagem mais uma vez à cidade que me recepcionou, que recepcionou Brasília, porque poucos brasileenses conhecem a pedra fundamental, que ainda há quase 90 anos foi o primeiro monumento do Distrito Federal e é pouco hoje explorado pelo Estado. Eu estive lá recentemente, doutor Michel, e eu digo com tranquilidade, é o único monumento do Distrito Federal onde se consegue ter uma visão livre de horizonte de 360 graus. Um lugar muito bonito, mas de difícil acesso, infelizmente. Então, nós temos muito o que melhorar para essa cidade. E um dos grandes orgulhos da nossa cidade é a questão da cultura. E aí, senhor presidente, eu vou pedir para o senhor que me permita, e aí contar com a boa vontade dos nossos colegas, também da imprensa, para declamar aqui um poema. Vou me atrever a isso. Que, inclusive, já foi declamado aqui, dessa mesma tribuna, pelo poeta que o escreveu, que é um professor da cidade, um ambientalista, chamado Luiz Felipe Vitelli. O nome do poema chama-se Notícias de Brasília. O poema é assim. Perguntaram por Brasília e o DF, como está? Ele não é só Asa Norte, Asa Sul, Gama ou Guará. Mesmo estando em Braslândia ou em São Sebastião, duvida? Vai lá ver como é que está. Plano piloto pousa manso no Lago Paranoá, e os palácios, e o Planalto? E o poder, como é que está? Vila Planalto é mais antiga que o dilúvio e a criação. Sufocaram Sobradinho com condomínios e invasões. Duvida? Vai lá ver como é que está. O horizonte era bonito, Vicente Pires picotou. Taguatinga ou Ceilândia, nunca sei onde é que estou. Riacho Fundo não é fundo e Samambaia não dá flor. O Recanto não tem emas e Águas Claras já sujou. Duvida? Quem governa mora lá. Duvida? Vai lá ver como é que está. Candangolândia logo ali, Lago Oeste não é não. Mas Planaltina fica perto da Horta do Coração. Cidade Livre é logo ali e a Papuda é uma prisão. Planaltina não é só Via Sacra, é também outras paixões. Duvida? Pergunte a mim. Eu moro lá. Boa tarde, gente.
Após a fala do nosso nobre deputado, que a gente quer parabenizar pelo aniversário da nossa Planaltina querida, viu, deputado Cláudio? Deputado Cláudio, diz que em Planaltina tem uma situação de que quem bebe da água de Planaltina de lá nunca mais sai. O senhor pode ter certeza que eu também coaduno com o senhor por essa mesma situação. Comecei minha vida pública lá em Planaltina em 1999 e não poderíamos dizer que Vossa Excelência fez um grande pronunciamento lembrando da nossa querida Planaltina. E eu me ombreio com o senhor, junto com o Joy Valle e o próprio Ailton Gomes, para que nós possamos levar tudo de bom que pudermos para aquela grande cidade que é a Planaltina, que muitas vezes as pessoas chamam de mãe de Brasília. Mãe é mãe, mas vó é vó.
Eu acho que ela já passou de mãe, ela hoje se encontra como sendo vó de Brasília, porque uma cidade ter 152 anos não é mole não, e leve o nosso apreço, o nosso abraço para aquela comunidade, e queremos ainda, viu, deputado, se o senhor me permite, né, convidar todos aqui para participarem lá da agropecuária, que vai acontecer quinta-feira, com início às 20 horas, não chega ao nível da nossa Brasília, mas é uma mini Planaltina agropecuária que muito nos traz prazer estarmos lá. Muito obrigado pela parte do senhor. Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, passamos a palavra agora ao deputado Joy Vale. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Deputada Luzia de Paula, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Deputado Evandro Garla, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores deputados, eu não vou me alongar durante os 5 minutos, mas é apenas para falar do evento que estaremos participando nesse final de semana, ali no ginásio, aqui no ginásio Nilson Nelson, que é justamente o evento Driblando o Crack, onde justamente nós estaremos, vai haver um grande evento esportivo ali, que é justamente com as estrelas do futebol, para arrecadação de alimentos, para que nós vamos estar levando para as comunidades terapêuticas aqui do Distrito Federal, uma vez nós sabemos que essas comunidades terapêuticas, das mais diversas, desde Planaltina, São Sebastião, Sobradinho e das outras cidades, infelizmente ainda não têm o apoio do governo, tanto federal quanto do Distrito Federal. Então nós estamos, juntamente com a Força Jovem Brasil, força essa no qual faço parte há mais de 18 anos, a justamente fazer esse trabalho de arrecadação de alimentos para levar até essas comunidades que têm feito um grande trabalho na tentativa da recuperação dos dependentes químicos. Então, será justamente no sábado, às 16 horas, aqui no Nilson Nelson, onde eu convido a todos os parlamentares e também toda a imprensa para se fazer ali presente e também levar 1 quilo de alimento para estar ali ajudando as comunidades terapêuticas. Obrigado.
Ao expediente sobre a mesa, eu peço o deputado Cláudio Abrantes, que nesse momento está no secretariado, que faça a leitura.
Requerimento do deputado Rony Nemer, que requer a realização de sessão solene em comemoração aos 40 anos da paróquia Sagrada Família. Requerimento do deputado Ailton Gomes, que requer a retirada de tramitação das proposições que especifica. Moção do deputado Michel, que manifesta votos de louvor e parabeniza os corretores de imóveis do Distrito Federal pelos relevantes serviços prestados à capital do Brasil.
Deputada Luzia de Paula, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Deputado Benedito Domingos, deputado Joy Vale, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas. Nobre presidente, quero fazer uso da palavra rapidamente, porque nós, inclusive, o senhor já esteve comigo na área, já tivemos uma visita e vimos todo o problema que acontece na área do café sem truco. Eu queria deixar registrado e pedir ajuda ao Ministério Público, pedir ajuda à Secretaria de Segurança, pedir ajuda a esta casa, porque a situação que está acontecendo de invasão de terras, de forma irresponsável, de forma ilegal, naquele local, é extremamente preocupante. Então, nós já tivemos lá e nós precisamos que se tome uma atitude, porque nós não temos que ter outro Itapuã colocado na área rural do Distrito Federal sem nenhum planejamento, onde os grileiros vão lá, versam, trabalham, ganham dinheiro, não cumprem a lei e depois do fato consumado, a sociedade que paga, o governo que paga, é uma situação extremamente delicada e complicada. Então, vim aqui nessa tribuna hoje só para pedir ajuda a todos, porque a situação não tem como continuar, é insustentável e vai explodir a qualquer momento.
Vossa Excelência bem fez esse pronunciamento, nós temos alguma propriedade, eu também tenho uma propriedade ali próximo, mas eu acho que nós poderíamos fazer, eu sei que o senhor tem uma assessoria muito proficiente, e poderia já requisitar que eles fizessem um documento para que todos nós, deputados, que quiséssemos assinar, para mandarmos para as autoridades competentes para que tomem providências urgentes sobre aquela situação. E eu me prontifico junto com o senhor, me ombreando junto com o senhor, para que nós possamos assinar esse documento e mandarmos para as autoridades, porque aquilo ali está virando, não é mais caso só de saúde pública ou de qualquer coisa, de polícia realmente. Porque eles estão ali vendendo os lotes, os grileiros, depois eles vão embora, vira um problema social onde eles ficam ricos e o problema social fica na mão do governo. Então eu acho que antes que aconteça uma nova situação qualquer, eu acho que nós deveríamos fazer esse documento, pelo menos para mostrar para a comunidade e para o governo aonde está acontecendo a situação. Então o senhor pode ter certeza que amanhã a gente já poderia assinar e encaminhar de imediato, porque a coisa lá é urgente, viu? Não havendo mais ninguém para falar no comunicado de parlamentares, passamos então para a ordem do dia. Não havendo quórum, dou por encerrada a presente sessão.